Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Atletas Low Carb, o podcast que te ajuda a melhorar a saúde e a sua performance pessoal e esportiva com uma alimentação baseada em qualidade. Eu sou o André Burgos, educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento, ex-obeso e bicampeão de uma ultramaratona de 100 km. E hoje eu tenho a honra de receber duas convidadas muito especiais. A Maria Vitória, que é graduanda de nutrição, ex-obesa e maratonista. A Juliana, que é médica veterinária, mestre em medicina veterinária preventiva e epidemiologia e criadora do perfil Gastronomia Low Carb Brasil, onde ela revela os segredos da culinária low carb com dezenas de receitas simples e saudáveis. Neste episódio, nós vamos falar sobre os segredos da culinária low carb, como ela pode te ajudar a emagrecer com saúde, a melhorar sua performance esportiva e pessoal, e prevenir e tratar doenças, a variar seu cardápio, a economizar tempo e dinheiro, a escolher os melhores ingredientes, a fazer receitas deliciosas e muito mais. Você vai aprender os truques e as dicas das receitas que a Juliana usa no seu dia a dia e que fazem tanto sucesso no seu perfil Gastronomia Low Carb Brasil. Você vai ver que é possível comer bem, sem passar fome, sem abrir mão do sabor e sem complicar a sua vida. Além disso, nós respondemos às perguntas dos participantes e demos dicas valiosas sobre a culinária low carb. Foi um bate-papo muito rico e divertido, que te ensinou tudo o que você precisa saber sobre a culinária low carb. Então prepare-se para ouvir este episódio imperdível do podcast Atletas Low Carb. E não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e assine o nosso podcast para receber mais conteúdo de qualidade sobre alimentação, saúde e performance. Vamos começar! Olá, muito boa noite para você que está ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver acompanhando a gravação, ouvindo o podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, e vamos falar sobre um tema interessante. A gente nunca foi com profundidade sobre receitas, truques, quando ajuda, quando atrapalha, quando faz sentido, quando não faz, sobre comida de verdade e receitinhas. Juliana está vindo aqui mais uma vez para bater um papo com a gente. Ju, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda, Ju.
Eu que agradeço. Travou um pouquinho para mim. Vocês estão me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Ju.
Eu que agradeço. Prazer estar com vocês dois.
MV, é um tema interessante, né? Que para quem começa a ouvir com low carb, sabe que sempre tem boas opções, boas alternativas, mas pode chegar um momento de uma receitinha atrapalhar demais e é bom a gente esclarecer isso, né?
Pode. As receitinhas, a gente, primeiro, boa noite, né, para todo mundo. Boa noite quem tá aqui com a gente. Boa noite quem não tá com a gente, depois vai chegar. Viu? Bora lá. Ó, as receitinhas low carb são ótimas opções para quando a gente tá começando a low carb. Eu mesma comi muita receitinha. Eu tive uma empresa de receitinhas, né, uma empresa de produtos low carb, então eu sobrevivi disso por muito tempo, e realmente tem uma grande importância para quem está começando esse estilo de vida, para quem ainda não consegue largar o pão, né, para quem ainda tem dificuldade de ficar sem um docinho. Então a gente tem as alternativas low carb, a gente vai falar sobre isso durante a live, né, de ficar trocando coisas, né, mas assim, a princípio as receitinhas são uma muleta válida, tá? É uma muleta que ajuda, mas que aos pouquinhos, à medida que a gente vai engrenando no estilo de vida, a gente vai deixando elas cada vez mais esparsas, assim, né? Mais pontuais, que é essa que é a ideia, que a receitinha low carb ela seja uma questão pontual, mas que ela realmente faz muita diferença. A gente, quando vai ter um aniversário, a gente pode ter um bolo low carb, quando a gente vai fazer, realmente, chegou em casa, tá com preguiça, ah, hoje eu quero uma pizza low carb, né? Então ela acaba preenchendo alguns buraquinhos aí que realmente são importantes, mas a gente precisa ter alguns cuidados também, que a gente vai falar sobre isso hoje.
Ju, para quem estiver chegando aqui agora, a gente já fez uma live com a Ju, fantástica, fica a recomendação aqui, tá, sobre carne, muito mito foi esclarecido. A Ju é fera na área, ela entende demais, trabalha na área, enfim, fica a recomendação, tá? Mas para quem está chegando aqui agora, Ju, ainda não te conhece, fala um pouco pra gente, quem é a Ju, onde mora, o que faz.
O que come todo mundo já sabe, né? Enfim, eu sou veterinária, Eu moro em Belo Horizonte. Eu comecei a fazer low carb em 2019. E a página, ela surgiu disso, assim, eu estava pensando com o André, né, um pouquinho antes da gente entrar, eu cheguei a pesar 100 quilos, e eu já estava, assim, desanimada, já tinha desistido de emagrecer, achava que isso não era para mim, e aí eu comecei a ler algumas coisas, e ouvir algumas coisas no Instagram, né, sobre low carb, e tudo começou a fazer sentido para mim, exatamente porque falava da questão da riqueza, né, dos alimentos de origem animal, vegetal, da questão dos ultraprocessados. Eu falei, bom, eu vou tentar fazer isso aí. E foi tão bom para mim, né, fez tanta diferença na minha vida, que aí eu resolvi abrir a página Gastronomia Low Carb, Gastronomia Low Carb Brasil, por eu gostar muito de cozinhar, né, e eu perceber que eu precisava de variar alguns legumes, frutas, né, a carne na minha dieta, os temperos, porque eu queria fazer daquilo um estilo de vida, e não uma dieta que eu emagrecesse um mês, dois meses, e depois engordasse tudo de novo. Né? Então, o intuito da página foi ajudar as pessoas, né? Eu não trabalho especificamente com isso, né? É bom a gente esclarecer, porque a gente tem aqui dois profissionais da área, né? Eu sou veterinária, né? E não sou chefe de cozinha também, né? Eu sou uma cozinheira, né? Que adaptei a low carb na minha vida e quis compartilhar isso com as pessoas para ajudar muita gente, assim como eu fui ajudada por muitas páginas do Instagram aí, né? E por muito, muito conhecimento compartilhado.
Bacana, olha só, e tá aqui na tela, tá? @gastronomia_low_carb_brasil, que é o perfil da Ju, que tem muita dica bacana, muito insight, tem muita receita, vale a pena. Tá lá, tá na tela aqui para você que estiver no YouTube, no Instagram assistindo, e tá na descrição do vídeo, tá bom? E tá no nome da Ju aqui. Bora lá. Quem estiver chegando, tiver alguma dúvida, aproveita para deixar aqui, tá? Sobre receitinhas low carb. Ju, conta um pouco pra gente. Você falou que chegou a pesar 100 e poucos quilos. Conta pra gente como foi essa descoberta que poderia emagrecer mais fácil com a low carb. Como foi o insight que você teve para começar a criar o perfil?
Olha, o insight que eu tive mesmo, assim, que foi o ponto de partida, eu tive... Meu pai, ele faleceu com 78 anos. Era obeso, né, e teve vários problemas em virtude disso, e eu ficava pensando assim, ah, isso é genético, eu acho que vai acontecer comigo a mesma história, até que eu vi na página da Denise, da Low Carb BR, uma foto, na época ela colocava umas coisas mais chocantes, assim, era uma foto de uma mulher muito gorda, deitada, cheia de soro e tal, e falava, qual é o futuro que você vai escolher para você? Quando eu vi aquilo, foi como se eu tivesse recebido um soco no meu estômago, sabe? Falando, olha, eu tenho que tomar uma atitude. E aí eu me lembro que eu liguei para ela, eu gosto muito de contar isso, porque eu liguei para ela numa quinta-feira e falei, olha, eu acho que eu vou tentar fazer isso aí, porque as coisas que eu estou lendo sobre o low carb estão fazendo sentido e eu preciso fazer isso, você me ajuda? Ela falou, eu te ajudo. Eu falei, então, segunda-feira vamos começar? Ela falou, não, se você quiser me ajuda, nós vamos começar amanhã, na sexta-feira. Falei, quer saber? Então é para mudar? Vamos mudar. E eu lembro que eu cheguei em casa, separei, coloquei numa sacola todos os produtos que eu já sabia, que eu tinha lido, né, que não podia, tipo farinha, arroz, feijão. Fui colocando as coisas dentro de um saco. Meus filhos estavam bem gordos na época também. Meu marido fica viajando, então com ele eu não falei no primeiro momento, mas eu cheguei e falei em casa com os meus filhos, olha, parece que tem uma dieta que nós todos vamos adaptar muito bem, porque a gente pode comer bastante carne, ovo, queijo... Vamos começar? Eles falaram, vamos. Foi um negócio assim, sabe? Um dos meus filhos emagreceu 35 quilos. E ele foi o maior sucesso da casa, assim, porque ele começou a fazer uma mudança já com ginástica e tal, e ele não engordou um quilo a mais, sabe? E o outro não adaptou muito bem com a low carb. E eu, depois nós vamos conversar sobre isso aqui, em função da menopausa, acabei engordando um pouco mais e tal. Então, tô na luta, mas assim, virou um estilo de vida de verdade, né, para mim.
Tá, deixa eu só mostrar aqui a tela. Cadê? Olha aqui, ó. Pra você que estiver no YouTube, tá? O perfil da Ju aqui, ó. Gastronomia. Tá aqui, ó. Receitas, insights, dicas. Pra quem tem dificuldade, que acha que low carb é muito restritivo e que não vai poder comer bem, o que quer que signifique comer bem, né? Porque algumas pessoas acham que comer bem é comer coisa muito doce e sobremesa. Mas tudo bem, tá aqui, ó. Tá? Fica aqui, ó, a sugestão aqui para você que tá assistindo no YouTube e no Instagram, tá? Aproveita para seguir a Ju lá. Ju, eu quando comecei, A gente até conversou um pouquinho aqui antes. Existe uma jornada bem comum e a MV pode compartilhar aí do insight dela também. Porque o primeiro passo, todo mundo... Se eu abrir mão do pão, do macarrão, o que eu vou comer? Então, a gente consegue fazer um pão low carb, um macarrão low carb, um brownie low carb. Então, a primeira fase é substituição. Depois de um tempo, isso faz mais sentido parar com a substituição. Mas essa jornada acontece, substituição, né? Você também passou por isso? Pão low carb, receitas? Sim. Sempre procurar as trocas, né?
E é interessante assim, perceber também que depende muito do seu ponto de partida. Porque se uma pessoa tem pouco a emagrecer, já faz algum estilo de dieta e tal, e vai começar a fazer low carb, ela às vezes não vai sentir um resultado tão grande como eu senti quando eu comecei. Né? Eu costumo dizer que eu saí do lixo. Né? Eu comi errado do café da manhã ao jantar, de segunda a segunda. Então, quando eu comecei a fazer low carb, em 3 meses, eu emagreci 18 quilos, né? 18? E eu tinha algumas questões, 18 quilos em 3 meses, né? E comendo receitinha o tempo inteiro, fazendo sempre um doce low carb no fim de semana, né? E assim, melhorei coisas, que foi o que me fez levar ao low carb como estilo de vida, porque eu tinha algumas coisas como rinite, por exemplo, algumas alergias, que todas foram embora nesses 3 meses. Aí eu falei, gente, isso fez mágica para mim. Né? Aí eu pensei, bom, querendo emagrecer, tendo dificuldade ou não, eu não vou mais comer determinadas coisas. Então, assim, a retirada do glúten para mim, só isso já fez uma mudança na minha saúde imensa.
Foi mágico, tá? Né?
Foi mágico. E eu comentava, assim, que eu ia em alguns médicos, né? E essa questão da rinite foi uma vida de sofrimento com isso. Nunca ninguém falou, experimenta ficar sem glúten 1 mês, 2 meses. Então, foram 3 meses que eu fiquei sem, nunca mais eu tive uma crise de rinite como eu tinha, né? Então, eu falei, bom, isso aqui tá fazendo mágica mesmo, né? E nunca nenhum médico tinha me falado disso. Então, quando alguém fala assim, por que a low carb ela ficou sustentável para mim, ela tá longe de ser em função do peso ideal. É por questão de saúde, né? Então, assim, fez tanta diferença que eu segui, assim. Só que o que acontece? Eu saí, então, mais de 100 quilos, eu falo mais de 100 quilos, porque quando eu pesei a primeira vez, eu já tinha feito 1 ou 2 semanas de low carb e eu estava com 98. E foi quando eu mais emagreci no início, né? Então, eu falo assim, não sei exatamente o peso que eu comecei, mas eu saí do lixo, eu comi errado todos os dias, comecei a comer só comida de verdade, eu não pesava alimento, eu não sabia quantas calorias que eu estava comendo, né? Assim, eu comia queijo mais do que eu como hoje, creme de leite, adoçante, né? Tudo isso eu ainda utilizava. E ainda assim eu emagreci. Mas isso vai funcionar para todo mundo? De forma alguma. Né? Funcionou para mim, funcionou para um dos meus filhos, né? Mas não funciona para todo mundo. A partir daí, eu estava comentando isso com o André, MV, antes de você entrar, assim, que eu fiquei, depois de 3 meses de low carb, eu comecei a emagrecer, né, devagarzinho e tal, até que eu cheguei no platô e eu sabia exatamente por que eu estava no platô. Eu não fazia ginástica, né, eu emagreci sem ginástica nesse início. Eu estava já em pré-menopausa, né, mas não estava muito preocupada com isso. E eu queria comer um pouco a mais, assim, eu não conseguia manter se eu não fosse comer queijo de manhã, ou se eu chegasse em casa à noite e não pudesse fazer alguma coisa mais palatável, assim, que eu gostasse, eu comesse um pouco a mais. Mas para mim estava bom, porque eu já estava com 50 anos, há 3 anos sem engordar 1 grama, sendo que as minhas amigas da mesma idade estavam ganhando peso. E com problemas de saúde, já todo mundo com pressão alta, glicose alta, né? Com alguns problemas que eu não tinha. Eu falava, olha, eu acho que eu já estou ganhando, assim, eu estou pagando uma conta agora, porque eu fiquei a vida inteira sem cuidar da minha saúde, né? Mas eu estou percebendo que eu estou bem, né? Minha saúde está muito boa. E isso estava tranquilo para mim. Até que em março do ano passado, eu precisei retirar meu útero e os ovários, né? Por questões de mioma e tal, nada muito grave. E aí entrei na menopausa bruscamente. Né? Eu estava já com a menopausa, era tardia, porque já era para eu ter entrado há mais tempo, né? E aí sim eu comecei a ganhar peso comendo as mesmas coisas que eu estava comendo. E eu estava fazendo low carb. Né? Foi aí que eu procurei a ajuda de um profissional, a gente até começou a colocar, porque eu estava assim, meio que fazendo bem certinho de segunda a sexta, basicamente uma cetogênica, né? E aí final de semana às vezes eu comia errado. E aí meu organismo estava entendendo o quê? Assim, vamos, não tem comida de segunda a sexta, final de semana vamos guardar tudo que ela comer, porque não tem comida de segunda a sexta. E aí eu dei uma ferrada no meu metabolismo, né? Mas não foi culpa da low carb, eu estava comendo errado. Ana também, né? E aí eu comecei, né? Fui no nutricionista, ela tentou no início colocar algumas coisas de carboidrato, até para dar uma mexida no meu metabolismo. Isso mexeu com a minha compulsão, porque eu costumo dizer que eu sou como se fosse um alcoólatra, assim. Se falar comigo, come 2 pães de queijo, eu prefiro não comer nenhum. Exato. Ou eu como 10, né? Então eu sou assim. Tem pessoas que também controlam isso melhor. Então cada um tem que descobrir, né, como é que é o seu objetivo aí. Então, assim, no início, para mim, essas receitas elas foram fundamentais. Só que desde o início, quem me acompanha, quem quiser dar uma olhada na página, vai ver que quando eu falo receitinha, a minha página não é receita de pão, pizza, bolo o tempo inteiro. É uma maneira de fazer uma abóbora diferente, é um tempero diferente na carne, é uma apresentação diferente. Quer dizer, com a carne moída, você faz almôndega, um bolinho recheado, você faz um croquete, você faz um rocambole. Isso faz a maior diferença, porque não é a mesma cara todo dia. Né? Então, eu comecei a mostrar isso, assim, mesmo com a comida de verdade, né? Quando a gente fala receitinha, vem muita questão da farinha, das farinhas low carb, né? Do adoçante. Independente disso, a página tem muita receita que são receitas que não tem nada que é calórico demais. É, né? Uma maneira de variar isso. Alguns legumes no dia a dia, algumas carnes, isso já faz a diferença. Né? Mas no início isso foi uma bengala para mim. Mas com o tempo eu aprendi que a gente também tem que parar de substituir. A gente tem que entender o que faz bem para a saúde da gente e focar a nossa alimentação principal naquilo ali, né? Então, como eu estava dizendo, assim, antigamente, né, quando eu comecei a página, em 2019, todos os dias eu postava uma coisa diferente. Hoje, o que eu coloco é quando eu faço alguma coisa diferente ou eu repito, olha, essa receita que eu já fiz, estou fazendo aqui no fim de semana. E o que eu coloco normalmente é nos stories, o meu café da manhã, o meu almoço e o meu jantar. Porque eu continuo fazendo 3 refeições por dia, com a base de alimentação, ovo, queijo, legumes e carne. E para mostrar isso, assim, comi frango hoje, amanhã eu vou comer uma carne de boi, depois de amanhã eu vou comer carne de porco, hoje eu fiz o lombo assim, amanhã eu estou fazendo o lombo de outro jeito, o lombo do almoço virou uma outra coisa no jantar, né? Então é isso que eu acho que as pessoas precisam saber, assim, né? Que a gente no início precisa, deu vontade, é preferível você fazer um bolinho low carb do que comer um bolo cheio de açúcar, claro, e farinha de trigo. Vai, a MV caiu?
Foi, mas ela volta já, eu espero.
Mas, assim, uma vez eu vi na página do Rodrigo, Dr. Rodrigo, Bomeni que fala?
Bomeni.
Ele postou um cliente dele dizendo assim, doutor, eu emagreci 10 quilos em 2 meses comendo um pãozinho de manhã. Se eu não tivesse comendo esse pãozinho, eu teria emagrecido mais, né? E aí ele responde, talvez não. Talvez se você não tivesse comendo esse pãozinho de manhã, você teria desistido da dieta. E isso é interessante, assim, porque cada pessoa tem que perceber aonde é que vai apertar, porque tem que virar rotina. Isso é uma coisa muito clara para mim, assim, principalmente mulher, né? A gente tem aquela coisa de eu preciso de uma dieta milagrosa para no verão eu estar com o corpo que eu quero. Isso não existe. Né? A gente tem que ter um estilo alimentar, né, que a gente vai conseguir sustentar o tempo todo. É lógico que às vezes você vai ter que fazer uma coisa mais restritiva e tudo, mas não tem jeito de fugir da alimentação saudável, de um bom sono e fazer atividade física.
Entender o seu tempo também, né, Ju? Porque existe muita comparação. Você vai ver mulheres na menopausa emagrecendo muito, mas a maioria mais lenta, com dificuldade. E às vezes essa comparação pode travar. Né? É importante entender o seu tempo também, né?
É, com certeza.
Olha só, e a Ju falou um ponto importante, desculpa, Ju, interromper. Na verdade, 2 pontos. Ela falou do glúten. Olha só, tem alguns estudos mostrando que qualquer ser humano, mesmo que não seja celíaco, mesmo que não tenha intolerância ao glúten, quando tira o glúten vai ter algum benefício. Cara, praticamente todo ser humano, algum benefício. Sabe aquela enxaqueca, rinite, sinusite, acne, dor articular, sono, má digestão, gases, flatulência, qualquer desconforto que você se acostuma, muitas vezes só tirar o glúten vai ter alguma melhora, assim como a Ju relatou aqui. Não precisa ser celíaco, nem ter intolerância, tá? Algum incômodozinho pode ter benefício. Quer comentar algo, Ju?
Não, é porque você falou da enxaqueca, para você ver, né? Assim, eu até esqueci da enxaqueca. Eu vivi com crise de enxaqueca e sofri muito com isso. E também depois da low carb isso acabou, sabe? E era interessante que às vezes eu ia numa festa, por exemplo, e tinha um bolo. Na hora que me dava vontade de comer o bolo, eu pensava assim, eu não quero aquela enxaqueca nunca mais. É o bolo ou a enxaqueca? Eu prefiro não comer o bolo. Então, isso me ajudou demais. Então, toda vez que alguém fala low carb é difícil, eu gosto de falar faz 3 meses bem certinho. Porque a partir daí você começa a sentir uma sensação de bem-estar tão grande, começa a perceber algumas coisas, né, que você tinha e deixou de ter, que toda vez que te der uma tentação para comer alguma coisa, principalmente repetidamente, que também não é uma coisa que você vai experimentar ali um dia que vai, né? Daí você vai ver que vai mudar a sua vida. Né? Hoje eu vejo, assim, eu lembro que no meio da low carb, uma vez aconteceu de eu chegar em casa e estar com muita vontade de comer fruta. E aí, como eu comprava frutas, né, normais, mesmo sem ser as de baixo carboidrato, né, eu lembro que eu comi no dia umas 3 fatias de abacaxi, uma goiaba e uma banana. Eu falei, fruta é saudável. Eu tive um enxaqueca à noite, que eu falei, olha só, eu nem sabia que isso podia ser um gatilho para mim, enxaqueca. É. Vale a pena? Valeu a pena ter comido isso? Não vale. Né? Então, aí eu comecei a fazer esse tipo de coisa e perceber que com uma dieta limpa também, você percebe, olha, foi o abacaxi com a banana que me deu dor de cabeça. Agora, quando eu estava no lixo, eu sabia lá o que, que era o meu gatilho, se era frutose em excesso, era tudo, estava tudo errado, né? Então, eu comecei a perceber, hoje tem claramente alguns alimentos que eu sei que se eu comer isso aqui, vai me dar algum problema, né? Porque é mais fácil, né, de você perceber com uma dieta mais limpa, né?
Olha então, só, assim, a Ju falou...
Tanto o excesso de açúcar, quanto o glúten, né? São os dois vilões aí.
A Ju falou 2 pontos bem importantes. Para a gente começar a falar de ingredientes, tá? A Ju falou que quando procurou um nutricionista, ela até reintroduziu alguns carboidratos. Eu não sei nem qual tipo de carboidrato foi, mas ela mencionou, ligou, né? Foi problema por conta dos gatilhos compulsivos. É importante esse autoconhecimento. Algumas pessoas vão responder de maneira negativa do ponto de vista compulsivo com doces, outros com carboidratos, como até carboidratos bons, como abacaxi, banana.
Bons, no meu caso foi fruta, batata.
Olha aí. Então, é importante entender isso. Algumas pessoas, a questão compulsiva é forte. E aí eu quero fazer essa ligação para receitas, sabe? Porque a Ju, ela é expert nessa área. Por mais que ela não seja uma profissional dessa área, ela é expert, tem experiência, ela faz, a página dela lá é maravilhosa. Mas é natural, Ju. Assim como a gente falou no começo, quem começa a descobrir a low carb é maravilhosa. E aí procura substituições, pão, sorvete, brownie, receitas doces. E aí eu quero chegar nessa questão compulsiva. Para quem tem transtornos compulsivos, é importante procurar um profissional, porque nenhuma receita low carb, nesse caso, vai ajudar. Porque receitas low carb são deliciosas, não vai ter o mal do trigo, do açúcar, mas vai ser um gatilho comportamental que pode atrapalhar o emagrecimento, por mais que seja uma receita low carb, né?
Agora tem uma diferença, é a questão da saciedade. Porque você come um pão de sal, de farinha de trigo, quem é compulsivo, come 4. Um pão low carb, se você faz um pão com... Até uma das últimas receitas que eu postei foi um pão com lombo. É a mesma receita do pão de frango, mas com lombo. Você come um pequeno pão low carb, você não consegue comer 2. Não é porque ele não é saboroso, com lombo suíno, é. Fica uma delícia. E só que ele te sacia muito mais.
Sim.
Então, por mais que isso, na hora que o pãozinho sai do forno, você fala, não, eu vou comer todo. Você come um, você não tem vontade de comer outro. Não é porque está ruim, é porque te sacia muito. Então, tem essa diferença. Assim, a farinha low carb, ela também, né, é mais oleosa, ela também te dá mais saciedade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não abusar, né, de alguns doces e tudo. Mas eu acho que algumas dessas receitas, principalmente as que levam carne, né, e as que levam as farinhas low carb, elas dão mais saciedade do que os alimentos ultraprocessados.
E ovo também, né? Os muffins que usam ovo também sacia, né?
É.
Ju,
e é interessante
curioso.
Como é que isso foi
controlado. Fale.
Não, eu ia falar isso. Assim, hoje mesmo eu fiz. Uma pessoa começou a me perguntar dos waffles que tinha nos meus livretos, que ela tinha comprado. E aí me deu vontade de comer, há muito tempo que eu não fazia. Aí hoje, eu estava tomando café da manhã com mais tranquilidade, que eu tinha uma consulta, eu falei, vou fazer. Eu não consegui comer ele inteiro, coisa que antes eu comia, né?
Eu faço bastante aqui em casa.
É.
Tanto para mim, faço waffle de ovo e coco ralado, fermento, e basicamente isso, fica delicioso. E para os meus filhos, eu faço com banana. É um waffle de banana com proteico, com ovo, e também é simples. E dá para fazer como sanduíche, como uma sobremesa, com a cobertura de um chocolate amargo, fica delicioso também.
E é aquilo que eu falei da apresentação, né? Porque uma coisa é você comer uma banana amassada com alguma coisa, você fazer o waffle, sentar na mesa, uma mesa bonita, isso faz toda a diferença. Né?
Ju, curiosidade, tá? Quando eu descobri a low carb, estava procurando substituições, Cara, quando eu aprendi a fazer brownie ou bolinho low carb, é delicioso. Porque existe muito preconceito, né? O pão, por exemplo, low carb, por mais que seja uma farinha de amêndoas, por mais que você capriche, nunca vai ser a mesma coisa de um pão de trigo.
Nunca.
Cara, nunca. Quando a gente fala que o pão de trigo não é saudável, não quer dizer que eu não gosto, eu adoro. Mas a textura, o sabor é diferente. Mas a receita low carb doce, a sobremesa, muitas vezes até melhor do que a tradicional, né? E também a curiosidade, para você, alguma receita dessa foi... Cara, para você não faz diferença, é tão boa quanto? Ou até melhor uma low carb?
É, os bolos, eu acho que o bolo com a farinha de amêndoa combina muito bem, né? Quando a gente usa o xilitol, é um adoçante muito parecido, né? O sabor com açúcar. Então, para mim, bolo low carb é perfeito. Né? Tanto que, assim, aqui em casa eu falo que um dos meus filhos, ele não adaptou com a low carb, e quando eu falo com ele, esse bolo é low carb, ele tem um preconceito, e tem uns que ele come e ele fala, nossa, se você não falasse que era low carb, eu não saberia. Né? Então, o bolo, para mim, ele é igual, com a diferença da questão da saciedade. Né? Um bolo com a farinha branca, às vezes você senta e come ele inteiro. O bolo low carb você não consegue, parece que é mentira, mas não é, é diferente. Dá uma saciedade maior. Agora, o pão é isso que você falou, né? Toda vez que alguém me pergunta de uma receita incrível de pão, eu falo que o primeiro ingrediente é expectativa diminuída. Porque se você for comer um pão achando que você vai ter o mesmo sabor, o pão não tem como. Por melhor que seja, né? Já no início, então, eu comprava muito, né? De uma outra pessoa que estava aí no mercado há mais tempo. Então, não é a mesma coisa, né? Te ajuda, mas... Não é. Agora, o bolo, ele é perfeito. Alguns doces cremosos, assim, um chantilly low carb, é uma delícia, né? Então, tem muita coisa que dá. Só que aí é que tá. O mais importante para mim nessa jornada foi também mudar o meu paladar. Por exemplo, eu não comia abacate. Hoje, eu adoro abacate. E iogurte, para mim, era uma coisa insuportável. Hoje, eu adoro sem colocar adoçante nem nada. Mas isso por quê? Porque eu fui diminuindo o sabor doce. O café, quando eu comecei, eu punha adoçante. Já tem anos que eu tomo sem adoçante e acho estranho o sabor do adoçante. Né? Então, é interessante que a gente adapte ao paladar. Né? Pra gente, se a gente ficar fazendo receita low carb, doce, todo final de semana ou todo dia, você vai ter aquela necessidade do doce. Então, é interessante você dar uma cortada, porque aí o seu paladar vai mudando. Se eu coloco um chocolate 60% na minha boca hoje, eu acho ruim. Eu não gosto mais.
Eu também acho ele doce demais.
Ele tem que ser no mínimo 70% para eu achar agradável. Isso é porque a gente vai mudando o paladar. A mesma coisa o café. Quando eu comecei, se alguém falasse comigo um dia você vai tomar café sem açúcar, você está louca. Né? E hoje eu já acho o contrário. Como é que uma pessoa pode estragar um café com açúcar ou com adoçante? Né? Mas isso tudo é uma mudança, ela vem com o tempo, mas a gente precisa se esforçar também. Né? Porque a gente tem que entender, assim... Isso é importante mudar, né? Porque a gente sabe que o açúcar é o veneno do século mesmo. Então, se eu ficar fazendo sobremesa toda hora, eu vou ter vontade de comer açúcar, né? E a gente tem que diminuir isso, né? Não tem outra forma a não ser cortando isso da vida da gente, né?
Certa vez eu vi eu acho que foi um comentário do Dr. Souto. Alguém perguntou o que precisaria para ter fome, para comer alguma coisa. Cara, dá a primeira mordida. Então, quando você come alguma coisa, isso já abre o apetite. E quando você come algo doce, cara, é forte demais. Uma fruta, uma receita low carb, abre apetite, abre vontade de comer. Por isso a gente fala com cautela. No início da live, antes da live, eu estava falando com o Ju dessa trajetória normal que as pessoas fazem quando procuram a low carb, que é procurar substituição. E aí depois, Ju, o emagrecimento acontece sem muitas vezes o indivíduo nem comer menos. Só faz substituição e começa a emagrecer, mas chega uma hora que vai ter que controlar. Quanto maior o sobrepeso, mais rápido é o emagrecimento. Quanto menor o sobrepeso, mais lento é o emagrecimento. Mas isso. Chega uma hora que trava. E aí, muitas vezes, você vai destravar o emagrecimento quando parar ou diminuir bastante essas receitinhas low carb, né?
Isso, é. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei no platô por um bom tempo... Eu sabia qual era o meu erro, né? Que era a falta de atividade física e eu estava comendo receitinha demais. Só que eu pensava assim, eu vou ter que ter um cuidado comigo, assim, o que, que eu prefiro? Conseguir manter esse peso durante um ano dessa forma ou eu vou tentar radicalizar e aí eu vou acabar descambando e voltando para a minha alimentação errada? Então, é o que você falou, cada um tem que se conhecer, né? E aí eu falei, bom, eu prefiro ficar com esse peso de agora, estou bem, estou satisfeita, do que eu ter que mexer nisso, né? Aí depois da menopausa as coisas mudaram. E é interessante que eu comecei a colocar na página, assim, olha, minha nutricionista me deixou comer 30 gramas de queijo. E aí várias pessoas, uai, mas peraí, vocês não falam que low carb não tem que, né, medir caloria, não tem que pesar? Exatamente. Então, assim, depende da fase. Aí eu tenho esclarecido isso, gente. Eu estou na menopausa, agora as coisas estão mais difíceis, né? Uma coisa é meu filho, homem, com 26 anos, né? Conseguiu emagrecer, e ele ainda sai da dieta de vez em quando e tá tudo tranquilo, né? Agora, no meu caso, não, né? Então, cada um tem que se conhecer. Eu acho que a gente tem que entender que essas receitas, elas são muito boas no início. As salgadas mais do que a doce, porque é aquilo que eu falei, assim, o doce vai te fazendo mudar seu paladar, e isso é fundamental para você ter sucesso, né? Então, eu acho que, assim, às vezes, você fazer um pãozinho, um waffle, né? E ressaltando essa questão das receitas, é que tem muita receita que não leva farinha e não leva adoçante. Aí é usar e abusar. Fazer um espaguete de abobrinha, um purê de abobrinha. É, aí é legal ver essas receitas na página, porque são coisas que você vai estar usando no seu dia a dia para mudar a cara da sua dieta, para não ficar chato, né? Para não ficar sem graça, porque eu costumo dizer que dieta sem gosto, né? Aquela do peito de frango grelhado com uma saladinha, ninguém aguenta por muito tempo, né? Mas você faz
Olha
aí
só,
uma carninha.
Quem acompanhou a live até agora pegou duas pérolas bem importantes que a Ju aqui já entregou, tá? A pérola 1, as receitas low carb salgadas tendem a ser mais proteicas, logo saciam mais. Pão, por exemplo, waffle, tá? Porque geralmente é bem proteico, ovo ou alguma carne. Logo, para quem tem alguma questão compulsiva, tende a comer menos, sacia mais. Uma outra pérola é o contrário. As doces, elas despertam gatilhos para boa parte das pessoas. Não só isso, né? Porque o doce desperta vontade de comer mais e mais. E as receitinhas low carb, doces, tendem a ser bastante calóricas também. Porque creme de leite, nata, manteiga para as receitas mais doces, algum adoçante, geralmente é xilitol, também tem bastante calorias. Então, além de abrir apetite, dar vontade de comer, elas são bem calóricas. Então, para emagrecer, isso pode atrapalhar bastante também, né, Ju?
É, e uma coisa da substituição é o seguinte, assim, se todos os dias, para fazer low carb, você precisa comer um pão low carb de manhã, o dia que você viajar ou estiver na casa de alguém e não tiver o pão low carb, você vai comer o pão comum. Essa, se você aprende a fazer um jejum de manhã, né, ou comer ovo, ou comer uma fruta, ou um iogurte, você vai ter mais opções. E aí, você não vai... É aquilo que você comentou da substituição. Você vai conseguir manter a sua dieta. Né? Assim, já aconteceu comigo de viajar, às vezes, em hotel e não ter ovo, por exemplo, que é o, né, que é o ponto forte, assim, para a gente poder se sustentar de manhã. E eu pensava, eu vou fazer jejum, eu fico tranquila, né? E eu gosto de contar uma história que aconteceu isso, de eu sair em jejum e os meus colegas juntos, né? A gente começou a fazer uma auditoria e como eu estava liderando o processo ali, quando chegou 14h, todo mundo dizendo, ah, vamos parar para almoçar. Aí eles falaram, poxa, você foi a única que não tomou café e não está com fome até agora. Falei, é a mágica do jejum, né? Só quem faz é que sabe isso, né? E, então, assim, o perigo de substituir é isso. Eu me lembro, você falou do Dr. Souto aí, uma vez ele explicando sobre o refrigerante, né? Que ele tinha algumas... Que a gente sabe que refrigerante não é uma coisa saudável, mas às vezes a pessoa sente uma falta e está com vontade, é lógico que é melhor tomar uma Coca Zero do que uma que não é. O problema de você habituar com isso é que o dia que não tem um refrigerante zero, você, sem cerimônia, vai tomar um cheio de açúcar. Né? Então, é outra coisa que é o ideal, é você simplesmente esquecer os refrigerantes. Eu acho que, assim, eu não sei qual foi a última vez que eu tomei algum refrigerante. Comecei a tomar água com gás com limão, hoje é uma coisa que eu gosto. Então, não tem água com gás, eu tomo água comum. É diferente de não ter o refrigerante zero, você tomar uma Coca-Cola cheia de açúcar. Né? Então, tem substituições que elas são perigosas, porque se você começa a ficar dependente disso, não é todo lugar que você vai encontrar um pão low carb, um bolo low carb, aliás, na maioria das vezes você não vai encontrar isso, né? Principalmente quem viaja muito e tal, que é o meu caso. Então, assim, se eu estou viajando, qualquer lugar que eu vou almoçar, principalmente self-service, né, que a gente vê, tem muito, eu vou ter um legume, uma verdura e uma carne, eu não vou ter problema com isso, né? Agora, num café da manhã, eu vou ter milhões de coisas que eu vou querer procurar um bolo low carb, eu não vou ter. Então, se todo dia na minha casa eu comer um bolo low carb de manhã, na hora que eu sair, na casa de ninguém vai ter, nenhum hotel vai ter, né? Então, é muito perigoso esse tipo de substituição. Assim, eu acho que a gente tem que focar no que eu vou achar em todos os lugares. E, de vez em quando, né, eu faço alguma coisa. Principalmente, eu faço isso quando vem algum amigo, ou eu vou na casa de uma amiga, que eu sei que vai ter bolo, pão de queijo, aí eu vou e levo o bolinho low carb para quem quiser experimentar, e é nele ali que eu vou ficar. Né? Então, eu acho que para isso ajuda. No Natal, no, né, Dia dos Pais, eu levo uma sobremesa low carb para eu não cair em tentação naquela que eu não posso comer. Né?
Olha só, a Ju falou um ponto aí, ela viaja muito. Ju, eu trabalho, né, enfim, ajudando também pessoas a emagrecer, e boa parte das pessoas acha que pelo fato de viajar muito ou comer fora, isso é um empecilho para emagrecer. Olha só, até hoje, eu nunca vi nenhuma única situação que a pessoa não tivesse opções, boas escolhas para fazer. Eu não vou falar nem de jejum, como o Ju já falou. Cara, não tem ovo, eu não como, é uma opção, é. Mas eu não quero nem falar nisso, porque até se você for num fast food, numa McDonald's, você pode pedir um hambúrguer e descartar o pão. Come um hambúrguer, o queijo, a salada. Não é comer fora, não é viajar que vai ser um empecilho. A gente sempre pode ter boas opções, ou carne, ou pedir para fazer substituições. Até hoje, na sua experiência, você já encontrou algum local que não, realmente não tivesse opções para fazer?
Bom, já aconteceu dessas viagens, de às vezes parar num carrinho de sanduíche mais comum, né? Que até para você pedir para tirar o pão, fica difícil, né? Você poder comer.
Olha que eu já pedi, então, viu? Eu já pedi um hambúrguer para tirar o pão e tiraram.
Não é? Não, geralmente tira. Mas eu falo assim, que tem alguns lugares que já estão preparados para isso. Quando você vai te servir um hambúrguer para que vai tirar o pão, vai te servir num prato e tal. Mas esses carrinhos de sanduíche, às vezes, não tem jeito, né? Então, isso já aconteceu comigo. Né? Agora, eu antes tinha uma coisa que era assim, eu fazia dieta sempre, quando eu viajava, eu saía da dieta. E aí eu comecei a ver isso, poxa, eu viajo muito, então só esse tanto que eu estou viajando, eu já não vou conseguir emagrecer nunca com isso, eu vou ter que adaptar, né? Sim. E hoje eu percebo assim, que qualquer lugar que você vai, qualquer cardápio que você pegue, você vai conseguir fazer uma opção saudável, aonde você estiver, assim, não tem desculpa. Né? E principalmente viagem a trabalho, que a maioria das vezes você para em self-service, que é uma coisa mais rápida, tem, sempre tem, né? E a gente tem que aprender a focar naquilo que a gente pode também, porque se você ficar olhando para as milhões de opções, né? E um truque que eu falava muito no início, quando eu viajava, que era o seguinte, geralmente, quando as pessoas viajam, elas se dão ao luxo de comer fora da sua dieta. Então, isso é muito comum, assim, quando eu viajo com meus colegas, do pessoal em self-service comer a sobremesa, coisa que quase ninguém faz na rotina, comer uma sobremesa todos os dias. Mas, quando viaja, está ali no self-service, tem um banquete de sobremesa, as pessoas comiam. E aí aquilo me dava vontade, porque eu via todo mundo comendo e eu não podia. O que eu comecei a fazer? Eu só viajava com barra de chocolate 80% na minha bolsa. Porque aí na hora que todo mundo pedia o doce e me dava vontade, eu pedia um café e comia dois quadradinhos de chocolate. Que aí isso estava me ajudando. Falei, opa, então assim, falou comigo, viaja a trabalho, eu já corria, comprava barra de chocolate e punha na bolsa. E não era sempre que eu comia. Se todo mundo vai comer doce, beleza, eu vou comer meu chocolate. Ninguém vai comer doce, não preciso do chocolate. Né? Mas é aquela questão de eu via e aquilo era um gatilho para mim. Então, o chocolate me ajudou.
Maravilha. Olha só. E a Silmara aqui. Eu faço um pãozinho com farinha de amêndoa e psyllium. Muito bom. Simples também, né, Ju?
É. Tem, inclusive, uns pãezinhos só com psyllium, né? Assim, eu, particularmente, não gosto muito do sabor do psyllium, mas alguns, quando você coloca pouco, né, junto com a farinha de amêndoa e tal, fica mais gostoso. E é ótimo, né? É uma fibra super saudável, né? É bem legal. Eu acho que ajuda bastante também.
A Silmara, ó, meu maior problema é a vida social e as viagens. Não se encontra nenhum bolo ou pão sem glúten. É difícil, mas olha só, para quem é celíaco, isso sim é uma dificuldade, né? Por conta da contaminação. Mas, por exemplo, eu já falei em algumas lives, eu já fui para dois aniversários, que foi em pizzaria, rodízio de pizza. Cara, eu fui e comi o recheio da pizza e descartei a massa. Agora sim, ia ter a contaminação, sim, teve, né? Mas até em pizzaria, a gente consegue se ajustar, tá? Ju, como é que você quer comentar?
Não, é essa questão, né, de viagem e vida social, assim, eu, por exemplo, eu gostava de beber quando eu saía, final de semana e tal. É, uma das bebidas que eu mais gosto, isso sempre, né, antes da low carb, continuo gostando, é o uísque. Só que antes eu bebia mais. Agora, o que que acontece? Como eu falei, eu adoro uma água com gás. Né? E quem bebe, às vezes acostuma. Parece que para ter vida social, você tem que estar o tempo inteiro ali com o copo na boca, para você conversar e ter assunto, uhum. né? Então, a água com gás, ela foi super, assim, me ajudou muito. E outra coisa que eu acho que é interessante nessa questão da vida social, se você sair com uma roda de amigos e falar, não estou bebendo, estou fazendo uma dieta, você não vai conseguir não beber. Porque todo mundo vai falar com você, ah, mas você tem que beber só hoje. Então, o que eu acostumei a fazer é o seguinte, gente, eu vou beber só água, porque hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não estou com vontade de beber. Ah, não sei, bebida não está me batendo bem. Cerveja, por exemplo, eu parei de beber há muito tempo, porque realmente não estava me fazendo bem. Eu bebia e me empazinava. Então, quando eu falava isso com as pessoas, parei de beber cerveja porque não me faz bem, eu quero um uísque ou uma água, ok. Mas se eu falar, se alguém falar que não está bebendo cerveja porque está de dieta, ah, que bobagem, só hoje, isso não é assim também não, você está ficando neurótico. Então, assim, uma dica que eu dou, né, dessa questão da vida social é não fale que você está fazendo dieta. Sai com seus amigos, curte, mas hoje eu estou com vontade só de beber água, gente. Minha cabeça está doendo de manhã.
Não precisa justificar, né? Porque as pessoas não entendem, vão julgar e vão ficar o capetinho. Cara, deixa em paz, está tudo bem.
É isso aí. E outra coisa, você senta num boteco, num barzinho, está todo mundo pedindo um filé com fritas, só vou comer o filé. Por que você não quer batata? Sei lá, batata não está me fazendo bem ultimamente. Pronto.
Pronto.
Né? Aonde você vai, você acha alguma coisa. Hoje eu estou com vontade de comer um peixinho. É isso aí que eu quero comer, o tira-gosto. Aonde você vai, você acha alguma coisa, né? A gente tem um pouco, assim, de autopiedade. Ai, coitadinha de mim, todo mundo está saindo e eu não posso comer nada. Mentira, a gente sempre acha, né, alguma coisa que a gente pode quando a gente quer de verdade, né? E sem contar para os outros que estão de dieta, porque senão todo mundo morre de pena, né? E acha que está te ajudando, te dizendo, que é isso, mas você está tão bem, que bobagem.
Só sabe quem sente na pele o que incomoda, né? Ó, o Reinaldo, nas minhas viagens, eu procuro self-service com setor de carnes. É minha opção sempre comer somente carnes. Acertou sempre. Para quem pode, tem essa opção. O que eu acho que é bem comum, cara, é acertar 100%, né, Ju?
É, porque não tem lugar que não tenha carne, né, como prato principal. Assim, mesmo que você vá num restaurante à la carte, tem alguma coisa com carne, né? Então, sempre dá. A única dificuldade é quando você vai num lugar onde tem muita massa, né? Assim, teve uma viagem que eu fiz a serviço para o Rio Grande do Sul. E quando a gente chega, a gente divide em equipes. E foi uma turma para o norte e a outra turma para o sul. A turma do norte comeu massa todos os dias. E eu fui selecionada na turma do sul. E todos os dias a gente comia uma parrilha com provolone e um pimentão. E um dia um colega falou comigo, Juliana, mas você não está cansada de comer isso? Você não quer que a gente procure um outro lugar? A gente viveria disso todos os dias, né? É bom demais. Então, eu dei sorte. Tem lugar que é difícil.
Não tem erro. Ju, onde você procura suas fontes de inspiração para as receitas?
Olha, acho que a minha fonte de inspiração foram as minhas avós, que, na verdade, fizeram receitas a vida inteira sem ser low carb, né? Mas algumas receitas efetivas para mim. E aí eu lembrava da receita e falava, eu vou tentar fazer uma versão low carb disso aí. Né? Então, assim, uma coisa que eu me lembro a primeira vez que eu fiz, que eu fiquei na maior alegria, foi ovos nevados, que é uma receita que eu me lembro da minha avó levando para mim, de uma tia levando para mim em alguns momentos, e eu consegui fazer a versão low carb, e eu falei, olha, eu estou achando que está até mais gostosa que a outra. Então, a minha inspiração são receitas de família, né? Assim, você quer ver uma coisa que logo da low carb, no início da low carb, eu tive que fazer, era um rocambole salgado, porque mamãe fazia um rocambole de batata, uma massa de batata recheada com carne moída. É. Eu falei, eu preciso fazer isso, de couve-flor, ou como eu tenho uma lá de queijo cottage com a farinha de amêndoa, mas a de couve-flor é uma delícia. Eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu acho que veio muito dessa questão afetiva, né, das coisas que eu comia, que eu quis fazer igual, mas adaptando com o que eu podia, né, a partir daí, né, e não usando farinha, não usando açúcar. Eu acho que essa é a minha maior inspiração.
Sempre
para
você
os cozinheiros
arriscou.
Da família.
Sempre você foi para a cozinha? Sempre cozinhou? Sempre gostou
sempre,
de cozinhar?
Sempre gostei. Sempre gostei de fazer alguma coisa diferente. Né? Eu não cozinho na rotina, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas no final de semana, às vezes um jantar, aqui em casa mesmo eu tendo uma pessoa que me ajuda, o jantar eu sempre faço, porque eu gosto, uma coisa que me desestressa, eu realmente tenho prazer. Né? Eu sei que quando eu falo isso, às vezes falam, ah, isso é porque você não cozinha todo dia. Entendo, realmente é bem maçante numa rotina da casa, né? Todo dia. Mas assim, chegar em casa, fazer um jantar, ainda mais uma coisa, né? No caso da low carb, você chega, faz uma sopinha de legume, faz um omelete, são coisas mais rápidas, né? E mais simples. E no final de semana, fazer alguma coisa diferente. E no início isso era mais difícil para mim. Por isso que a página tem tanta receita. Porque eu achava que domingo é dia de comer uma coisa diferente e muito melhor, né? Mas depois que a gente começou a fazer, faz um churrasco no fim de semana. O churrasco está ali, uma carne, né? Às vezes eu fazia uma farofinha low carb ou um queijinho ali na churrasqueira. Não precisa de complicar, né? Mas eu acho que faz diferença você fazer coisas assim, para variar a rotina. Porque se todo dia você comer a mesma coisa, eu acho que você, né, acaba ficando sem graça mesmo.
Eu cresci com meu pai e minha avó, e eles sempre tiveram muita aptidão na cozinha, mas eu nunca arrisquei nada na cozinha até que eu me tornei obeso. E foi a partir daí que eu decidi, cara, eu vou fazer minha própria comida. E comecei a arriscar. E aí eu entrei nessa fase que a gente falou, primeiro procurar substituição, depois, cara, tô vendo que eu poderia ter resultados melhores. Até que hoje, Ju, como a gente falou até antes de iniciar a live, cara, eu não tenho, não faço mais receita low carb. Raramente, só o waffle, que é mais para variar, e é ovo, e basicamente é ovo, sal, fermento e coco ralado. Cara, não chamo nem isso de receitinha low carb, e tirando isso é carne, ovos, legumes e vegetais. É quase zero receitinha de low carb. E contigo, Ju, com qual frequência você faz uma receitinha low carb, uma sobremesa ou algo especial?
Hoje está sendo muito pouco, sabe? Assim, igual eu te falei, assim, hoje eu fiz um waffle low carb e é o que você comentou isso. O que, que eu usei? Foram dois ovos, duas colheres de queijo ralado, duas colheres do mix de farinha meu, que é farinha de amêndoa, linhaça e coco, né? Para fazer um waffle grande que eu consegui comer metade. Né? Então, hoje eu faço muito pouco, sabe? De vez em quando me dá vontade de comer um doce ou um bolo, né? Assim, às vezes, final de semana, meu marido gosta muito de bolo e, às vezes, se eu não faço, ele acaba comprando outra coisa. Então, para diminuir aí a tentação, né? Eu sempre faço assim, um bolinho no sábado, nem sempre eu como, mas ele come. Né? Mas é muito pouco. Assim, o que eu faço de receita é isso que eu te falei. Assim, é fazer um repolho de uma forma diferente, com uma apresentação diferente. Um dia eu faço assado, a outra vez eu misturo ele com a clara de ovo, faço um ninhozinho de repolho. Né? Assim, vai variando, né? O que você falou, nem chamo isso de receita low carb. Né? Receitas diferentes com os legumes, com as carnes. Né? E uma coisa que mudou muito para mim, que a minha alimentação, assim, aqui em casa a gente comprava o mesmo estilo de carne. Assim, era carne moída, era um bife e frango. Depois da low carb, a variedade de carne que eu compro, ela mudou muito. Porque, assim, eu faço uma carne moída, faço um lombo, às vezes eu peço para cortar em forma de manta para eu fazer um rocambole recheado, né, com aquela carne. Um lombinho suíno, no caso de boi, né, tem vários tipos de cortes que hoje eu compro, que na época eu não comprava muito, né, como a fraldinha, um músculo, o próprio fígado, coração de boi, né? Outra coisa também que para mim foi diferente é que, às vezes, no fim de semana, a gente acabava comprando comida fora. E se você for pensar, para uma família de quatro pessoas, você comprar quatro sanduíches com batata frita, você vai gastar R$200. Aí, antigamente, quando eu olhava o preço de um filé no supermercado, eu falava, poxa, caríssimo, não dá para comer filé. Hoje eu penso assim, esse filé é muito mais barato do que esses quatro sanduíches. Então, todo final de semana, eu comprava um filé. Eu falava, eu vou fazer esse filé para mim, que é da hora de um jeito, e você acha que você está, nossa, que caríssimo, está comendo um filé. Vai colocar no papel as bobagens, junk food, se você compra.
Olha, né? Só, e até se for batata frita, né, Ju? Por exemplo, uma batata, eventualmente, você compra batata, fatia, faz no air fryer ou na banha de porco. É muito mais barato, o quilo da batata é R$3, R$4, R$5. Se for comprar uma batata congelada com óleo vegetal, é muito mais caro, né?
É. Outro dia eu passei uma receita para uma amiga com camarão. Ela falou assim, ah, Juliana, mas não dá para comprar camarão. Eu falei, o que, que você comprou no sábado passado? E ela comentou isso. Eu falei, ah, pedi uma lasanha no Ceará, de quanto que você pagou? Aí eu mostrei para ela, olha aqui o quanto que eu gastei com esse camarão. Né? Porque se você pensa no camarão comendo fora, mas fazendo em casa é muito mais barato. Né? Então, isso também eu acho que é a grande vantagem de aprender a cozinhar e querer fazer alguma coisa. Porque, primeiro, que você tem a certeza absoluta dos ingredientes que estão ali. Você não está usando óleo vegetal, você não está usando um tempero artificial. Né? Então, você já tem certeza da qualidade daquilo que você está usando. Segundo, é a liberdade. Eu estou com vontade de comer um filé agora, eu vou lá e faço. Eu não dependo de alguém, né, para trazer para mim, eu ter que ir num restaurante e tudo. E fica muito mais barato, né? Muito mais barato, apesar da gente não perceber isso às vezes, né?
João, não sei aí, mas aqui em Recife o valor da carne está bem mais barato se for comparado do ano passado para cá. Por exemplo, coxa com sobrecoxa de frango está R$10, R$9. Eu encontrei já picanha a R$39, R$37 o quilo. Cara, quando você vai exatamente fazer o que a Ju falou, se for pedir comida, às vezes é muito mais barato você comprar uma carne que é até mais nobre como picanha, o quilo por R$30, R$40, né, do que comprar um fast food. Sai muito mais barato e é mais prático fazer em casa, né?
É. E a outra coisa que é interessante de observar é a sazonalidade, assim, das coisas. Então, por exemplo, tem época, aqui a carne de boi ainda não abaixou muito, não. Né? A gente ainda tem preços altos, eu acho. Mas, às vezes, você vai olhar, a carne de porco está bem mais barata. Então, numa semana, né, você já compra a carne de porco, que ela está mais barata. O frango, eu acho que ele ainda é muito acessível para a gente. Também tem muitas formas diferentes de você fazer frango. Né? Essa é uma coisa que eu gosto sempre de
ter na minha geladeira. E é nutritivo, e da mesma forma, super, né?
É. Eu gosto sempre de ter na minha geladeira. É frango desfiado, eu deixo congelado já. Porque você chegou com pressa em casa, né, e está com fome... Se você tiver um franguinho desfiado, você faz tanta coisa com esse frango desfiado, né? Às vezes você bate aquele franguinho desfiado com dois ovos, coloca ali no micro-ondas, faz um muffinzinho de ovo com frango desfiado, fica uma delícia.
Com bacon e creme de leite, outra delícia.
Pois é, faz um creminho ali, né? Do frango desfiado com um catupirizinho ali. Então tem muita coisa, mas você tem que deixar isso pronto, né? Sim. Porque, tipo assim, quem já é guloso, chega em casa cansado, com fome, aí você vê lá a geladeira cheia de legumes, que você vai ter que cozinhar, ralar, né, de preparar, e ver um pacote de biscoito em cima da mesa, você vai no pacote de biscoito. E essa é outra dica também que eu costumo dar, né? Não tenha dentro de casa esse tipo de coisa. Né? Aqui em casa eu tenho dois filhos adultos, um deles não faz low carb, eu não compro as coisas. Se ele quiser sair, comprar, problema dele. Mas aqui em casa não tem pote de biscoito, né? Eu não tenho... pote de chocolate que não seja os 70%, 80%, né? Porque se tiver isso, vai chegar uma hora que você vai abrir a geladeira. Vou ter
vai
que
dar
cozinhar.
Vontade.
É mais fácil, é mais prático você passar, né, um pãozinho com a manteiga ali e comer. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né?
Inclusive, esses waffles eu faço bastante e congelo. Porque deu vontade, é só tirar e descongela rápido, né? É. Ju, você, eu anotei aqui, tá? Você falou do meu mix de farinhas. Como é esse mix que a Ju tem?
É porque isso é o seguinte, eu fiz alguns cursos de culinária low carb, até comentei com você, né? Tem o curso da Paty Góes, que é excelente, que eu nem consegui concluir o curso, porque é muita informação, e ela faz muito, assim, para pessoas que revendem produtos e tal. E o meu estilo de cozinha é assim, é rápido, é fácil fazer, dá para eu estabelecer isso como uma rotina, eu quero. É complicado demais, tem que ficar lá 2 horas, eu brinco que falar massa tem que ficar 2 horas descansando. Nem eu descanso 2 horas no meio do dia, não vou dar moral para essa massa. Então, assim, eu gosto de coisa prática, sabe? Então, eu comecei a fazer alguns cursos e tal, e comecei a ver assim, você tem que fazer uma receita, você vai colocar 10 gramas de farinha de coco, 30 gramas de farinha de linhaça, 100 gramas... Aquilo ali, só de pensar que eu vou começar a fazer uma receita, eu tenho que pegar uma balança, já me dava preguiça. Eu falei, gente, quase todas as receitas, elas têm uma proporção de linhaça, coco e amêndoa. Porque cada uma tem uma função diferente, né? A farinha de amêndoa, geralmente, é a farinha principal. A linhaça, se você coloca demais, ela vai dar um gosto. Ela é uma farinha acessória. A farinha de coco, se você pesar a mão nela, sua receita vai ficar quebradiça, vai ficar ressecada. Aí, como eu comecei a ver que quase todas as receitas tinham uma proporção, falei, eu vou fazer um mix de farinha. Tudo que eu vou fazer, eu vou usar 2 colheres do meu mix de farinha. É muito mais prático do que eu ficar pesando 3 farinhas diferentes. Sabe? E aí eu comecei a fazer isso e fui readaptando as receitas que eu já tinha, ou algumas receitas de família mesmo, que usava farinha de trigo, eu usava, ao invés de uma xícara da farinha de trigo, eu vou usar uma xícara do meu mix. E aí foi dando certo, sabe? Eu achei que foi legal, trouxe mais praticidade para as minhas receitas, né? Porque eu estava querendo, e eu achei que funcionou bem. Aí as pessoas que estão usando também estão achando legal. Né? Não é uma grande inovação, eu acho que algumas pessoas até já fazem isso, mas eu senti falta, sabe, das pessoas que eu seguia, que sempre tinha essas 3 farinhas.
Você já deixa o mix misturado, né?
É, eu já compro uma quantidade, misturo, deixo dentro da geladeira, E aí, quando eu for usar, ela tá lá, né? Porque aí tem que ficar na geladeira, porque essas farinhas são mais oleosas, né? Acaba estragando. Mas na maioria das vezes é o que a gente estava comentando. Hoje eu já não faço tanta receita assim, né? Mas eu tenho, igual hoje, meu marido está chegando de viagem. Amanhã, com certeza, eu vou fazer um bolinho. Então, eu já tendo esse mix de farinha ali, né? Eu acho que é legal, que aí não precisa de ficar pesando os ingredientes todos, né? E ajuda para tudo quanto é receita, tanto
Tem
salgada
um
quanto
fim
doce.
culinário no sabor, mas também ajuda a render mais, né? Porque a farinha de amêndoas tem um custo muito alto. Linhaça e coco já é mais acessível, então misturando
Exatamente.
ela rende bem mais, né?
Exatamente. E assim, a farinha de coco, se você for usar só ela tem aquele gosto do coco, que
E
muita gente
textura
não
também,
gosta.
né?
Quando você faz o mix ou coloca na receita a quantidade certa, você nem sente o gosto da farinha de coco, mas você ganha
Volume.
essa função dela de tirar um pouco os líquidos, né? Porque a farinha de trigo normal, ela absorve os líquidos. As receitas low carb, elas ficam mais úmidas por
Sim,
essa
sim.
falta dessa absorção. Então, a farinha de coco, ela tem essa função. Mas se você erra a mão nela, você vai fazer sua receita ficar ressecada e com gosto de coco, né? A linhaça, tem muita gente que não gosta e fala: ah, o sabor da farinha de linhaça é péssimo. Quando você faz o mix e compra uma farinha de linhaça adorada, que eu acho que ela é mais suave, né? E você compra ela fresquinha e faz nesse mix e deixa ela misturada, é o que você falou, você ganha volume, ela é muito mais barata, né, do que a farinha de amêndoa, então também é uma coisa bacana, assim, que aí você usa a qualidade de cada farinha numa proporção certa e o sabor que fica uma coisa mais neutra, né, que é mais a farinha de amêndoa mesmo.
Você empana também com essas farinhas?
Hoje eu quase não faço isso, mas eu sentia muita falta de um bifinho à milanesa, né? E aí, para empanar, eu uso uma misturinha que é a farinha de linhaça dourada, a farinha de amêndoa e o queijo parmesão. E fica uma delícia. Eu arrisco dizer que fica mais gostoso do que a farinha de trigo normal, quando a gente empana. Porque fica bem
Olha, quem
gostosa e
está
ela fica
acompanhando
bem
aqui a live está
crocante.
pegando muita pérola, tá? Muita dica bacana.
Eu acho uma delícia. Você passa no ovo, passa nessa mistura, né, de farinha de linhaça, farinha de amêndoa e queijo ralado. Fica delicioso. Né, para fazer com frango, para fazer com a carne de boi mesmo, né? Só que é aquilo que a gente comentou, é calórico, né? Então, assim, se eu posso comer um bife e acho ele gostoso, né, no air fryer ou mesmo ali grelhado, né, na minha chapinha de ferro, para que que eu vou fazer ele à milanesa? Deixa eu usar essa farinha para uma outra coisa, né? Às vezes para o bolinho do fim de semana. Então, é isso que a gente tem que pensar.
Quem tá iniciando essa jornada low carb, eu vou lançar outra profecia aqui, tá? Porque chega um momento que o indivíduo quer substituição. A gente tá sendo repetitivo aqui. Substitui. Vai chegar um momento que você vai perder a vontade porque fica gourmetizando demais e acaba desencorajando a continuar. Hoje eu vejo que a Ju e eu, cara, parece que o mais simples é o que funciona. Bota uma carnezinha para assar, faz um legumezinho refogado ou cozinha, ou cai e come. Não precisa gourmetizar, né, João? Nem sempre, né? Gourmetizar é ok, dá perspectiva visual, dá aumento ao apetite, mas muitas vezes o básico, o simples, funciona muito bem, né?
Funciona e é mais prático, né? E a gente escuta muita gente dizendo: ah, eu não faço low carb porque low carb é cara demais. Porque sempre fala: olha o preço da farinha de amêndoa, esquece farinha de amêndoa, então vamos fazer uma low carb, né, com o básico, né? E tem jeito de fazer e de uma forma barata também, né? Porque tem a mesma coisa que a gente falou, né, de preço de carne, tem a questão dos legumes e de verduras. Se a gente acompanhar, tem semana que o repolho está caríssimo, não compra repolho, vamos comer tomate, vamos comer cenoura, enfim, né? A gente vai a cada semana no Hortifruti, você vai escolher ali o que que tá, que é mais da estação, o que que vai estar tá mais em conta, né? Então, eu acho que isso tudo a gente tem que observar, né? E tem que pensar o seguinte também: às vezes a gente para, principalmente quem é guloso, né? E tem esse, a maioria das pessoas que estão lutando com peso aí, porque tem esses gatilhos, né? Essa coisa de querer comer uma coisa diferente. E isso é uma coisa que eu aprendi com a low carb. Assim, de às vezes estar lá assistindo uma televisão e pensar: estou com vontade de comer. E aí, quando você faz a seguinte pergunta: eu comeria agora um bife e um ovo cozido? Se a resposta for sim, você está com fome. Então,
Se
vai
não.
comer. Mas se você falar: ah, isso eu não quero, então você está entediado, vai fazer outra coisa, porque não é fome, não. Né? E já aconteceu comigo: eu almoço geralmente, acordo de manhã 6 horas, tomo meu café. Ou então, agora 3 vezes por semana eu faço ginástica, então eu estou indo para a academia, só quando eu volto que eu tomo meu café. Almoço ao meio-dia e por volta de 5h30, no máximo 6 horas, é quando eu janto. Mas, às vezes, no fim de semana, fica ali assistindo série e tal. E aí teve um dia, que isso é raríssimo de acontecer, quase meia-noite, eu assistindo uma série, eu falei, eu tô achando que eu tô com fome. Ainda fiquei pensando assim, acho que eu tô vendo essa série, eles estão mexendo com comida, isso é... Aí eu fiz exatamente essa pergunta, eu comeria uma carne e um ovo? Comeria, eu tô com fome mesmo. Aí eu levantei, fui lá, fiz um ovinho mexido para mim e comi. Então, assim, é interessante a gente fazer isso até para a gente se conhecer. Né? É fome mesmo, eu queria comer uma coisa diferente. Se for, vai ler um livro, vai fazer 50 abdominais, mas esquece que isso não é fome, né?
Ju, nessa sua experiência até agora, eu sei que vai ser difícil, mas qual é a sua receita salgada favorita e doce favorita?
Doce favorito, eu acho que é um rocambole que eu fiz com manta de búfala. Então você vê que ele nem é tão doce assim. Você pega uma manta de queijo de búfala. Faz um chantilly low carb, que é basicamente bater o creme de leite ali com uma essênciazinha de baunilha e xilitol, coloca uns morangos e enrola ele. Fica lindo, fica super gostoso, porque é uma mistura de doce com salgado. Eu acho chique, bonito, né? Fica, é uma das sobremesas que eu mais gosto, por ser fácil de fazer, gostosa, diferente, acho até requintada, né? Com morango, essa mussarela de búfala. E não fica caro, né?
Esse bom.
Porque com uma manta que custa uns R$ 18, né? E o chantilly, que você vai usar aí um creme de leite fresco, você faz uma sobremesa que fica enorme, né? Que dá para você, para a família toda aí. Então, essa acho que é a minha receita doce preferida, junto com os ovos nevados que eu falei, low carb, que basicamente ele usa gema, clara de ovo e creme de leite. É
E
muito
para adoçar,
gostoso.
você usa o queijo?
Xilitol. Xilitol ou eritritol, né? Antes eu comecei só com xilitol, aí depois introduzi o eritritol. Depois a gente viu alguns estudos, que até o Souto mostrou para a gente
O
sobre
eritritol,
eritritol,
né?
aí eu fiquei com mais pé atrás com ele, né? E xilitol, assim, às vezes a estévia é misturada aí, só que na maioria das receitas low carb, pede um adoçante que a gente chama de adoçante de corpo, quer dizer, você precisa de um volume, né? Então quando você usa o pó do xilitol, ele tem a função não só de adoçar, mas como dar corpo para a receita. E às vezes com a estévia você não consegue isso. Então, acho que o que eu mais uso é o xilitol mesmo. Agora, receita salgada que eu gosto mais, eu não sei, eu acho que talvez o próprio estrogonofe, por exemplo, de frango, que a gente faz com creme de leite, um molhinho de tomate, e aí, como a gente não tem o ketchup, né, eu sempre coloco um pouquinho de canela, cravo, para dar uma adocicada, eu gosto muito. E o frango com catupiry, acho que ele é o campeão. Frango
Aí.
desfiado com catupiry, que eu amo. Que eu acho que também a gente não pode abusar, né? Porque fica gorduroso, mas eu adoro também.
E olha só, foi espontâneo, né? O frango com catupiry, delicioso. Eu acho que talvez todo mundo aqui vá gostar. Talvez não seja o favorito, mas todo mundo gosta. E bem acessível, né, Ju? O frango é uma carne que é uma, talvez a mais acessível. E quando você faz em casa, compra um ingrediente para fazer, só precisa de um pouco de boa vontade. Faz, não precisa ter grandes habilidades e acaba tendo um custo-benefício muito melhor do que se fosse pedir algo, né?
Com certeza. E aquilo que eu comentei da apresentação. Você faz um franguinho com catupiry, coloca numa vasilhinha, joga ali um queijinho ralado por cima, põe na congelador, que às vezes você vai querer comer, aquilo ali já sai pronto. Você só esquenta no micro-ondas ou no forno, você já tem ali um prato bonitinho, né? A conta do que você vai comer, né? Dentro de um potinho, por exemplo. Então, é legal, inclusive, de ter esse tipo de coisa, igual você falou dos waffles já congelados. O frango desfiado, para mim, é sempre uma salvação, porque, né, você pega um frango desfiado que já está pronto ali, você faz um muffin de frango, né, um bolinho de frango, faz uma massinha de pizza, que é só ovo e frango desfiado, batidinho ali, vira uma massinha de pizza. Ele é super versátil, barato, né, e dá para você fazer um tanto de coisa com ele, variando aí, para ele não ficar aquele peito de frango grelhado sem graça. Que eu via tanto nas dietas que eu já fiz aí.
Nada contra, né? O peito de frango, enfim, em algum momento vai ajudar, mas, cara, tem que adicionar alguma gordura para ficar gostoso e saboroso, né?
Não, e todo dia, né? Pensa bem, você fazer uma dieta todo dia com ou um frango ou um bife magro. Eu falo que eu tenho trauma daquela história de um bife do tamanho da sua mão, que eu falava, meu Deus, minha mão tinha que ser pelo menos maior um pouco.
3 vezes maior.
É isso
Deixa eu ver aqui. A MV, a internet da MV caiu. Alguém está perguntando aqui. Sim, a Ju, alguém está perguntando aqui no Instagram. Você usa o whey em alguma receita?
Uso. Aqui em casa, como eu falei, eu tenho um dos filhos que faz muita ginástica e tal, então ele até que trouxe essa questão do whey. Porque quando eu comecei, eu não conseguia assim, comer muita carne, e aí quando eu olhava o preço do pote de whey, eu falei, eu prefiro levar minha parte em picanha e filé, porque é uma coisa cara, né? Só que às vezes já aconteceu, assim, então tá com vontade de comer uma coisa adocicada, mas não querer fazer também uma receita doce e tal. Então, assim, você fazer um waffle, como o André falou aí, colocando só ovo e o whey, fica super gostoso, né? E às vezes uma colherzinha de uma farinha e tal. Então, assim, é um jeito também de aumentar um pouco a proteína, principalmente de manhã, né? Então, às vezes acontece também, vou fazer minha ginástica, eu coloco na shakeira do whey, um scoop de whey e duas xícaras de café e bato, fica como se fosse um cappuccino cremoso, e aí já tem aí uma proteínazinha de manhã. Então eu uso pouco, mas de vez em quando eu uso sim. Principalmente assim, no omelete com whey, por exemplo, fica super gostoso quando você quer um omelete mais docinha. Eu faço um omelete com um scoop de whey, põe um queijinho dentro, aí ela fica um pouquinho mais adocicada e mais proteica ainda, né? Então eu uso, de vez em quando, mas não é uma coisa, até por causa do preço, assim, eu não acho que é uma coisa acessível, né? O whey é muito caro. Voltou!
Whey, olha, ela tá de volta. O microfone, MV.
Voltei! Nossa, a internet caiu aqui, gente, que sufoco! Nu!
É ruim demais, e a gente fica ansioso, querendo voltar.
Nossa, depois eu volto aqui para escutar a live.
MV... Olha, MV, duas coisas. Aproveitar que você voltou. Receita doce low carb favorita e salgada favorita.
Minha?
Sim, sua.
Ó, receita doce low carb favorita? Brigadeiro low carb, que eu gosto.
Eita, simples também, né?
Facinho de fazer, tem mais bobo de fazer. E receita salgada low carb que eu mais gosto? Ah, eu gosto muito de pão de queijo low carb. Pão de queijo low carb eu acho que é a minha favorita.
Primeira, eu gosto, né?
E torta, aquelas tortas de frango, sabe? Que põe a capa por baixo, recheio de frango e capa por cima. Eu gosto muito também. Tudo feito com farinha de amêndoas. As receitas low carb, elas são mais gostosas que as receitas normais, viu? Muito mais.
Eu também acho. Eu acho que muitas delas são demais.
Muita gente que faz low carb fala, ah, quando eu vou na casa dos meus parentes, que o povo vai juntar aqui em casa, eu faço minhas coisas low carb. As coisas low carb sempre acabam primeiro do que as coisas comuns.
E eu vou dizer, vou além, sabe? A Ju falou do filho dela. Eu tenho experiências na família também, Ju. Se eu chegar para alguém que tem preconceito com low carb, eu falar, experimente essa receita low carb, já vão vir armados. Mas se você não falar nada, é muito provável que goste muito. Então, só pelo fato de você não confessar que é low carb, né? Porque o hater, muitas vezes, ou aquele que já tem um preconceito, já vai provar dizendo que
é,
tá ruim.
Isso,
né?
Aí.
Já,
é isso aí.
Eu faço questão de falar que é low carb. Justamente para a pessoa falar,
depois.
Eu não quero isso, não. Isso é coisa fitness. Eu falei isso, meu. Eu quero que você não aceite.
Para sobrar mais para mim, né?
Lógico, não. Eu não dou minhas coisas low, de jeito nenhum. Eu vou, por exemplo, agora no Natal, eu viajei e fui lá para a casa dos meus pais. A família inteira lá, né? O povo lá, tudo comedor de farinha. Aí eu levei, tudo farinheiro, lógico, tudo farinheiro. Levei meus pão de queijo low carb, levei tudo, sorvete low carb, meus potinhos, tudo bonitinho. Congelador meu era praticamente todo meu. Eu arrasto as carnes da dona Cota, as carnes da minha mãe, eu coloco elas num canto, e a outra parte do congelador é todo meu, para levar minhas coisas low carb, as quitandas low carb, né? Aí tô lá comendo meu pão de queijo low carb, chega minha tia que só come margarina, tá? Ela tem medo de manteiga. E não tem raio nesse planeta que convença a criatura de que margarina...
Não toca a veia do coração, essa manteiga.
Inclusive, teve que fazer uma cirurgia de coração por causa de ficar comendo a margarina a vida inteira. Ela teve que abrir o peito. Ela tem um corte gigante, assim, de peito aberto, com cirurgia gigante que ela fez. Já teve câncer de mama, tudo da cara. Aí, eu tô lá comendo meu pão de queijo. Chega ela. Dá um aí. Eu falei, dou não. Tem outro ali tradicional, você quer? Do tradicional eu faço agora e te dou. Faço questão de te dar, mas desse aqui não vou te dar, não. Por que, garota? Não vou, não dou. Só tem esse aqui, a conta certa. Tem 5 unidades aqui que eu trouxe, que eu tô namorando essas. Sabe quando você fica assim, my precious?
Não é, eu acho que a pessoa às vezes também, a gente estava comentando a questão do paladar, assim, que hoje a gente dá valor a esse tipo de coisa, porque a gente também adaptou o paladar. Mas uma pessoa que está comendo açúcar o tempo inteiro, quando você faz o seu brigadeiro low carb, o paladar dela não está gostoso mesmo.
Minha mãe,
oi. Porque ela ainda tem necessidade muito do sabor doce. Então, assim, a gente consegue valorizar, mas algumas pessoas ainda não valorizam, porque o paladar está ainda... Né?
Não valorizam, e o negócio é caro também. Eu vou ficar gastando farinha de amêndoas para dar para o marinheiro, não. Aí tá doido.
A gente gasta com quem dá valor, né?
Farinha de trigo, margarina e óleo de soja. Você acha que eu vou dar minhas farinhas de amêndoa? Chocolate 80%? Agora, para quem faz low carb, eu faço questão de dar. Quando, se eu tiver na sua casa, se eu tiver alguém comigo, alguém que faz low carb, eu faço questão de dividir. Mas com a pessoa que faz, a pessoa que não faz low carb, não.
Olha, eu vou dizer que é verdade. É. Quando eu corria o Desafio Cidade Maravilhosa no Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecer Maria Vitória, foi a gente... se cumprimentando e ela me dando um monte de pacote de comida de receitinha low carb.
Tudo, levei tudo, porque na época eu tinha empresa, né? Eu tinha minha empresa de produtos low carb, e eu fiz questão, eu levei uma mala de comida de presente para o André.
E ó, delicioso.
Nossa, era bom demais. Bom demais. Mas assim, minha mãe, por exemplo, é uma, né? Que minha mãe, tudo low carb, ela come e põe defeito. Porque o paladar dela é aquele paladar doce, né? E ela gosta do croque-croque, do glúten, da farinha de trigo. Então, toda vez que ela experimenta pão low carb, ai, esse pão é ruim. Esse pão, ele não faz croque-croque. O pão é uma delícia. O pão, esse pão mais gostoso, que esse pão com queijo parmesão. Sabe aqueles pães que a gente, que é low carb, a gente ama? Para minha mãe, tá ruim. Porque ela quer o pão igual o francês, que faz croque-croque.
E aí não tem jeito, né? Não conseguia fazer um ainda.
Tem que ser igual o biscoito água e sal, porcaria que ela come lá, porque faz croque-croque. Aí, quando eu
agora,
faço...
já o biscoito doce, eu acho que os low carb são gostosos demais, por causa da farinha de amêndoa, né? Aí é melhor do que o comum.
Ele fica aquele biscoito amanteigado, aquele cookie. Nossa, eu já fiz cada cookie maravilhoso. Aí minha mãe, dá um desse aí? Eu falo, mãe, não vou te dar, porque você vai comer e vai pôr defeito. Não, não vou não. Eu falo, eu sei que vai... Não, pode me dar. Aí a boba vai lá e dá o biscoito. Ela, tá ruim mesmo. Eu falo, velho.
Uma coisa que eu usava muito no início da low carb, que hoje eu uso quase nada, é o amendoim. Ele me ajudou muito no início, né? Por causa do sabor, a praticidade é mais barata, a farinha é mais barata, o amendoim é barato. As receitas ficam ótimas, né? Bolo de amendoim, o cookie de amendoim, biscoito. Mas é extremamente calórico, né?
Demais. Pasta de amendoim também, eu colocava muito, fazia biscoito de pasta de amendoim.
Para travar o emagrecimento é rapidinho.
Nossa, mãe! Aí depois eu falo assim, por que eu não estou emagrecendo?
Aí porque eu tô engordando, né?
Aí eu comecei a ver, comecei a contar calorias, eu falei, tá explicado essa pasta de amendoim que tá quebrando minhas pernas aqui.
É isso aí.
Olha aqui, ó, Ju e MV. Legumes assados no forno, qual escolher?
Você sabe dos legumes que eu mais gosto de fazer assado é repolho. Repolho assado para mim, que eu às vezes eu corto ele maior, coloco um azeitezinho ali, pimentinha do reino, sal e aço. Para mim é delicioso.
Eu agora, gosto
quase
de juntar.
Todos os legumes é fazer assado.
O que eu mais gosto assado é a abóbora moranga. Põe ela na air fryer.
Também adoro.
Ela fica com aquela capinha assim.
Delícia, com casca e tudo. Eu adoro a casca dela.
Nossa, por dentro ela fica macia. Nossa, e fora com aquela capinha, assim, não, tudo de bom.
Berinjela assada é deliciosa, a própria cenoura assada também é muito boa.
Eu gosto de juntar o repolho, cenoura, tomate e pimentão com um azeitezinho, um pouco de azeitona e pronto. Simples.
Eu gosto muito.
É nóis.
Cadê aqui? Ju e MV, estamos chegando na reta final. Eu queria que vocês, do ponto de vista gastronômico, quais foram ou quais são ainda alguns desafios que encontram? Seja na questão social, comer fora, em relação à alimentação. Tem algo. Eu sei que a MV está mais descolada aí, mas a Ju, que vive viajando, tem alguma questão, alguma dificuldade?
Olha, eu consegui esquecer completamente o pão. O pão, para mim, não é uma questão, sabe? O doce também, toda vez, é o que eu te falei, eu uso a questão... de me lembrar da rinite e da enxaqueca. E hoje eu sei que os meus gatilhos são açúcar, e aí inclui a frutose. Então, se eu como frutas muito doces, me dá dor de cabeça. E a questão do glúten, né? Com a rinite e tal. Então, assim, tem algumas coisas que, para mim, deixaram de ser uma questão por questão de saúde, não é nem gula. Né? Não vale a pena comer isso, porque eu vou sentir isso. Agora, massa, para mim, é um problema, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, Então, assim, se eu vou em algum restaurante, por exemplo, italiano, que só tem massa, já é um problema para mim, sabe? Agora, eu também evito, né? Assim, vamos num lugar mais eclético, vamos dizer assim, onde vai ter a sua massa, mas vai ter alguma outra coisa para mim, que é ruim, né? Você parece que a gente é chato, né? Igual quando você vai em algum lugar e fala, ah, bom, eu sou vegano, não posso isso, eu sou carnívoro, não posso isso. Fica parecendo que, né, tá todo mundo chato, assim, com alguma questão. Então, eu procuro sempre achar alguma coisa para mim num restaurante. Então, eu tento fugir de restaurante italiano, assim, que só tenha massa, porque aí é um problema para mim.
Aí eu não tenho problema nenhum com nada. Eu já fui até outro dia num restaurante, e acho que era italiano, que só tinha massa, massa. E a carne que tinha era pequena e extremamente cara. Eu falei, não. Eu fui lá almoçar com meus pais. Foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A minha irmã me leva num lugar que ela sabe que não vai ter nada para comer. Vocês acham que eu vou comer? Acho
que não. E aí você não comeu nada?
Não, eu saí, levantei, pedi licença.
Atravessei a rua. Já contou aqui essa história.
Atravessei a rua, fui na churrascaria do outro lado da rua, enchi um marmitex de carne, vou pedir um garfo emprestado ainda. Falei com a moça, daqui a pouco eu te devolvo. Atravessei a rua com a sacolinha, marmitex na mão, sentei na mesa, falei, gente, vamos embora, vamos comer. Levantei meu prato, tirei o talher. O garçom ainda veio, me ofereceu mais um prato. Falei, não, precisa não, moça. Eu tô assim, é porque eu não posso comer trigo, eu tenho problema com trigo. Eu não posso comer, se eu não repara não, tá? Ele, não, que isso, pô. Então tá bom, muito obrigada. E vá, bati um marmitex lotado de carne, voltei lá e devolvi o garfo pro moço ainda. A gente tem que parar de ter vergonha das coisas, gente.
É, isso não, uai.
E se eu fosse celíaca? Se eu realmente não pudesse comer glúten? E, não, e assim, eu não tenho celíaca, não. Mas se eu como glúten, eu passo muito mal. Muito mal. No carnaval agora, eu fui cair na besteira de abrir uma exceção, né? Sete anos sem comer arroz, feijão e batata frita. Aí tava lá carnaval, o povo lá, aquele batuque, não sei o quê, tá. Falei, ah, vou pedir essa porção aqui. Tem pão que eu não como arroz com feijão? Vou ver como é que tá o gosto desse trem, né? Fui lá, pedi arroz, feijão e batata frita. Menina, quatro dias passando
no outro sorte. No outro dia, a MV me mandou um áudio no WhatsApp. André, depois de 7 anos, eu comi arroz e feijão, tô mal até agora.
Puta merda. Aí eu falei, velho, vou passar mais uns 7 anos.
E quando acontece isso, eu falo, gente, o santo low carb castiga mesmo. E ele, nossa, não espera, não, castiga no dia seguinte.
Velho, 4 dias passando mal. Eu sentia os movimentos peristálticos do meu intestino tentando expulsar aquele negócio. E eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Que cagada que eu fiz. Eu vou
ficar... Sim, viu como aprendizado, né?
Vale a pena. Eu falo o açúcar para mim da enxaqueca. Não vale a pena.
É o que eu falo com as pessoas, falo, gente, as pessoas pensam que a gente é perfeito, né? Mal sabem eles que para a gente chegar a ficar 7 anos sem comer arroz com feijão, no início a gente tomou muito pancada. A gente errou. Eu vivia à base de receita low carb. Vocês acham que eu abri uma empresa de receita? A minha empresa ela não era low carb, era uma empresa de produtos fitness integrais com açúcar.
Funcional.
Funcional, né? Aí, depois que eu descobri low carb, eu mudei a empresa inteira. Mudei todos os produtos, saí do funcional e vim tudo para o low carb. Mas, como eu não estava aqui na live, eu queria ter contado isso. O meu desafio, eu achei aquele negócio tão legal, a tal da low carb era tão legal para mim, que o meu desafio era conseguir fazer tudo que existe do mundo da porcariada, da avacalhação, no mundo low carb.
Na versão low carb.
Na versão low carb. Então, eu fiz churros low carb, aquele salgadinho Doritos low carb. Gente, vocês não podem imaginar tudo que eu consegui inventar. Eu só não fiz cerveja low carb. Porque bebida alcoólica...
Quindim
low carb.
Coxinha foi um sucesso na época.
Empada.
A coxinha era campeã de vendas. Empada low carb, pizza low carb, churros low carb. Sabe aquele pão folhado, aquele pão que é vendido muito aqui na roça, aqui em Minas? O pessoal chama de fatia. Aquele pão com canela. Você sabe qual que é? Aquele pão comer, que é muito gostoso, que o pessoal chama de fatia, ou tem um outro nome, pão folhado. Lá na roça, lá na cidade dos meus pais, eles chamam de pão folhado. Até aquele pão eu consegui fazer, só que eu fiz ele com farinha de coco. Ju, você não tem noção do tanto que o negócio ficava gostoso. Eu recebi encomenda de um atrás do outro, e eu não dava conta de produzir, que era eu sozinha. E eu inventava, e teve coisa que era tão gostosa, que vendia tanto, mas dava tanto trabalho para fazer, e era só eu sozinha para fazer, que eu tirei de linha. Eu não dava conta de produzir. Entendeu?
É, gente, e a gente começa a perceber, é o que você falou da sabedoria, que você queria ajudar as pessoas. Aí você começa a perceber também que isso talvez não ajude tanto. Né? Essas coisas a gente não pode substituir. Né?
Chegou um ponto que eu comecei a ter um conflito ético. E no meu Instagram, eu falava, no Instagram da empresa eu não podia falar. Mas o meu Instagram e o Instagram da empresa era quase que a mesma coisa. Mas eu falava, gente, eu falava isso. Gente, eu vendo receita low carb em forma de produto pronto. Você pode comprar, né? O produto pronto. Mas não é para você ficar vivendo de receita low carb. Tá entendendo? Uhum. Você quer para um momento, é um café da manhã, um dia ou outro, é um final de semana, um dia que você chega em casa cansado, tá com preguiça, aí você pega uma tortinha, coloca lá no forno e esquenta.
Em vez de fazer um dia no lixo, faz um dia livre com receita low carb.
Para início de conversa, as pessoas normais que não fazem low carb não eram para ter largado a comida de verdade e ter começado a comer produto ultraprocessado, que foi o primeiro erro da nossa sociedade moderna, né? Foi a gente ter parado de comer comida de verdade para a gente começar a comer produto ultraprocessado. Pizza, macarrão, as farinhas em geral, tudo isso aí que a gente sabe. Então, esse foi o primeiro erro da nossa sociedade, foi ter parado de comer comida de verdade e começado a comer comida ultraprocessada. O segundo erro é quando você descobre low carb e ao invés de começar a comer comida de verdade, você agora quer passar a comer tudo do mundo ultraprocessado como um ultraprocessado low carb.
É isso aí. A gente comentou isso, MV, assim, por exemplo, se você está acostumado a comer ovo, cenoura e carne, se você vai viajar e não tem isso, você não come, porque é o que você sabe comer. Mas se você come na sua casa o tempo inteiro biscoito low carb ou bolo low carb, na hora que você vai no viaja, vai no hotel e tem o bolo e o biscoito comum, você vai fazer isso, porque você não aprendeu.
Vai.
Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Isso que você falou é tão forte que teve uma época que eu estava muito viciada em receitinha low carb. E estava tendo aquele boom de empresas low carb abrindo aqui em BH. A gente tinha uma confeitaria low carb aqui em BH. Tem até outra ainda que ainda está aberta. Eram duas. Agora a gente só tem uma. E essa que fechou, ela continua ainda fornecendo e tal. É muito boa. E ela tinha uma loja que eu... Velho, você ia lá, tinha de tudo. Bolo,
boa. Aqui perto de casa.
É, aquela lá da Marília de Silva. Eu chegava lá, num primeiro momento, eu comecei a pensar o seguinte, porque eu comecei a ter aversão a produto ultraprocessado. Então, eu olhava aquilo, eu não acreditava que era low carb, não me dava vontade de comer. À medida que eu comecei a frequentar o estabelecimento, eu comecei a perder o medo. E aí eu falei, pai, é low carb. Eu comia bolo, biscoito, não sei o que, tal, tudo low carb. Chegou um ponto que eu comecei a ir nas confeitarias tradicionais e eu comecei a perder o filtro. Eu comecei de novo a pensar que aquele bolo que estava lá na prateleira da padaria comum, eu comecei a perder o filtro, eu comecei a olhar para aquilo e falar assim, ah, isso pode, eu não, pode não. Pera, volta, volte ao corpo e me vê. Volte ao corpo, não pode. Aí eu comecei a perceber que meu cérebro começou de novo a associar aquilo com coisa boa. Eu falei,
isso aí.
Sem chance, parei.
É isso que a gente tem que tomar cuidado, né?
Altas, falei, tô de altas, acabou.
O que pode é comida de verdade, né?
É, gente, comida de verdade, gente, eu ri demais essa semana. Ontem, uma mentorada minha falou assim, ô MV, eu vou viajar, tô indo pra Bahia, mas eu tô muito preocupada. Eu falei, por quê? Porque lá na Bahia não tem nada pra comer lá que não é saudável. Hã? Falei,
hã? Como assim, né?
Como assim,
na Bahia, variedade de coisa.
Na Bahia não tem nada saudável? Velho, você deve estar com algum problema, porque... Como assim? Na Bahia, Bahia e qualquer outro estado brasileiro.
Teve carne, tem coisa saudável, né?
Todo lugar.
Ainda mais litoral, né? Quantidade de peixe, muito mais barato.
Eu morei em Salvador 4 meses, quando eu trabalhava com consultoria. Eu já era da era fitness, eu não era low carb ainda não, mas eu já era a ultra preocupada com comida. Então, eu carregava tudo. A minha mala, ela era gigante. Metade da mala, roupa. E a outra metade era fogão elétrico, eu carregava. Um fogão elétrico, panela, comida. Sério, eu ficava no hotel, eu morava a semana inteira no hotel e voltava para Belo Horizonte no final de semana e na outra semana eu voltava, ficava lá a semana toda. Primeira coisa que eu fazia era ir no supermercado lá em Salvador, comprava um pente de ovos, comprava comida de verdade. Em qualquer capital brasileira tem muita comida de verdade. O problema é que as pessoas colocam etiquetas, né? Colocam rótulos. Eu vou para a Bahia. Ah, então só vou comer acarajé, mungunzá, não sei o quê. Aí eu não vou para
Recife. Eu acho que o grande inimigo, assim, é a pressa. E a gente pensa assim, aeroporto, por exemplo.
Tá pior.
Né? Você comentou de dificuldade. Aeroporto é um problema. Porque muitas vezes você não tem uma opção. Então, às vezes você vai fazer uma conexão, perde o voo, fica lá 5, 6 horas, você não acha um lugar que venda uma fruta ou que venda uma carne. Né? Alguns
e
lugares ainda tem
tá restaurantes
e tal.
E agora sim, aeroporto é caro, né?
É aí que a gente está prevenido, né? E carregar o lanche. Eu carrego o lanche toda vez que eu vou viajar, eu só tomo um cafezinho do aeroporto. Junto dinheiro o ano inteiro para conseguir comprar o café do aeroporto. É a hora que eu me sinto milionária. Eu me sinto a rica. É na hora que eu sinto no aeroporto, pego um cafezinho e falo, estou tomando café no aeroporto.
É o preço de 250 gramas de café, você paga no xicrinho.
R$ 250 um café no aeroporto. Eu fico lá me sentindo a rica, né? Só que eu carrego meu lanche. Quando eu não faço jejum, né? Quando é conexão rápida, essas coisas, eu faço jejum, geralmente fico só no café. Mas quando
você está falando do lanche, eu aprendi a fazer um negócio que eu comprei para os meus cachorrinhos que é um snack natural, que é o peito de frango cortado. Eles colocam na air fryer por muito tempo e vira um torresminho. E eu aprendi a fazer e comprei alguns que já vinham assim. Falei, gente, isso aqui é uma ótima coisa para levar para o aeroporto. Porque você coloca num saquinho, ninguém nem sabe que aquilo ali é frango, fica parecendo um amendoinzinho. Coloca num saquinho. E aí você vai comendo, ele fica sequinho. Eu geralmente tempero com sal, pimenta e açafrão. Você corta bem pequenininho e faz os pedacinhos e vai colocando na airfryer, mexe, né, para ele virando. Aí você faz, fica aquelas coisas, fica bem crocante mesmo. E é uma coisa ótima, você consegue guardar nos saquinhos. É uma coisa boa para viagem. O próprio amendoim, uma castanha, né, uma granola low carb.
Torresmo,
né? Tem, como tem, aquela velha frase, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma
uma
desculpa.
Ô, Ju, uma coisa que eu falo muito também. Quando você tem neném, você teve dois filhos. Quando você tem menino, menino não nasce com manual. Criança não vem com manual, você vai errando e vai aprendendo. Quando você vai sair com o neném, as primeiras vezes que você sai com o neném, é que você vai descobrindo quantas coisas que você tem que botar na sacola. Você sai com o menino, você sai com o neném, aí você sai com a mala, cheia de mamadeira, comida, fralda, né? Que na época que você teve filho, então, né, acho que nem fralda descartável existia, né? Que seus meninos já estão tudo grandes.
Mas a gente ainda usava muito fralda de pano, eu usava.
Fralda de pano. Então, você tinha que carregar uma bolsa com comida, mamadeira, fralda, pomada, porque o menino podia fazer cocô, podia fazer xixi, podia precisar de tal...
Leite, levava tudo.
Leite, aquela confusão. Eu tenho certeza que você não acertou de primeira. Eu tenho certeza que você teve que errar várias vezes, que o menino um dia cagou todo, você só tinha levado uma roupa só, você precisou de duas, aí não tinha. Você abandonou seus filhos? Você largou para lá? Não, porque filho você não pode abandonar. Você não tem como abandonar a criança. Ai, eu sou uma incompetente. Não, você pode ficar triste, você pode se achar a mãe mais incompetente do mundo, mas você não abandona seu filho. Agora, na dieta, é engraçado. A pessoa sai um dia de casa, esquece de levar o lanche, come uma porcaria na rua e fala, eu sou incompetente, vou largar isso, isso não é para mim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você saiu de casa, esqueceu de levar um lanche, no dia seguinte você vai comprar a bolsinha térmica, você vai botar lá dentro um gelo em gel, você vai colocar um lanche lá dentro. Ah, mas foi pouco, eu fiquei mais tempo fora de casa do que eu imaginei. Beleza, no dia seguinte você vai dobrar o lanche. Você vai colocar outras coisas.
Aprendendo.
Você vai aprendendo. Se você largar no primeiro erro que você teve, você não vai chegar em lugar nenhum nunca.
Agora, você sabe que essa era uma pergunta que me faziam muito, assim, mas o que é que a gente leva de lanche durante a low carb, né? E isso, para mim, desde o início, isso para mim foi muito fácil. Não tem que lanchar. A gente toma café, almoça e janta, né? Mas algumas pessoas ainda precisam disso, né? Mas eu acho que com o tempo também, isso é muito bom você conseguir ficar sempre. Você não tem essa necessidade de lanchar toda hora.
Né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu que vou para a faculdade. Tem dia que eu chego na faculdade às 8, aí eu venho para cá, depois vou para a Pampulha, tenho aula às vezes até às 10 da noite. Todas as refeições têm que ser fora de casa.
Tem que levar alguma coisa para ela.
Exatamente. E você já estudou lá na UFMG, você sabe que não tem absolutamente nada saudável lá, só o almoço e olha lá. Então, eu tenho que levar tudo. Eu levo todas as refeições. Eu levo uma marmita com café da manhã, às vezes não dá tempo nem de comer em casa, eu saio comendo no carro. Aí eu levo o café da manhã, eu levo o almoço... Eu levo o lanche da tarde, dependendo, às vezes eu como, às vezes não, e levo a janta. Acabou. Não tem conversa. Agora, eu já sei tudo que eu vou comer, eu já planejei tudo no dia anterior, eu já deixei as marmitas todas prontas na geladeira, eu já deixei a carne cozida, eu já deixei os vegetais prontos. entendeu? É o mínimo de planejamento que você tem que ter, igual quando você tem um filho. Você vai deixar para arrumar a bolsa do menino na hora que você tá saindo correndo com pressa? Tem que levar a criança no médico. Não, ué. Você já sabe, você já deixa a bolsa do menino mais ou menos pronta, você já deixa umas fraldas lá dentro. É a mesma coisa. Só que quando você tem um filho, você não pode abandonar ele. Então, você fica tão preocupada que você dá um jeito ali e resolve o problema. Agora, quando é para cuidar da gente, parece que a tolerância das pessoas é muito pequena com elas próprias. E elas pensam que se não for...
Eu acho que o que sabota, assim, a gente tem muito essa coisa da autopiedade, né? Coitadinha de mim, eu vou passar o dia inteiro lá na escola, eu tenho aula o dia inteiro.
Eu mereço.
Mereço.
Eu mereço. Você merece ser feliz, criatura. Você não merece doença, não. Sabe por quê? Porque aquele momento de prazer que você quer ter, que você acha que você merece, aquele momento de prazer vai durar exatamente 30 segundos. É o tempo que demora para o açúcar subir na sua cabeça e depois voltar. Eu não valho nada, tá vendo? Eu não consigo.
Eu sou uma fraca, não consigo.
Eu sou fraca. E isso sem a pessoa saber que o erro pode estar vindo da própria dieta dela. Esses desejos que ela está tendo aí de doce, de comer porcaria, pode ser de uma dieta errada. Ela pode estar começando errado lá no café da manhã, comendo pouca proteína. Aí chega de tarde, chega de noite, como que nem uma draga. E pensa que a culpa é dela. Ainda tem essa.
MV, estamos na reta final. Só aproveitar aqui ó, para responder a pergunta da Silvana, MV. Quero ver se a MV sabe responder aqui. Faço low carb há anos, emagreci 32 quilos, tenho só um rim. Minha ureia aumentou, o médico quer que eu diminua muito a proteína. O que faço? Obrigado. Eu já imagino a resposta.
A primeira resposta é trocar de médico.
Acertei.
Tá? Porque ele está fraco para dar com par. Porque não tem nada a ver. Eu não sei se ele estudou bioquímica, a Ju estudou bioquímica. A ureia é o produto final do metabolismo das proteínas. Né, Ju? Então, quando a gente come mais proteína, é óbvio que vai aumentar a ureia. Óbvio. Entendeu? Então, você não precisa ter problema nenhum, que low carb não lesa rim. O que lesa rim é açúcar. Não é proteína que lesa o rim. O que lesa o rim é excesso de glicose. O que estoura seus glomérulos, né? O que faz os seus glomérulos perderem a função deles é pressão alta, hipertensão arterial. Quem que aumenta a pressão arterial? Todo mundo vai pensar, é o sal? Não, é o açúcar. É a insulina alta que aumenta a pressão arterial. É excesso de glicose no sangue. A glicose, ela puxa água para ela. Por que que nas primeiras semanas de low carb a gente desincha? Porque a gente para de comer excesso de glicose. A insulina diminui. Por que que quando o glicogênio, né, que a gente fica estocando no fígado, estocando no músculo, o glicogênio ele é um polímero de glicose. Na hora que o glicogênio começa a fazer o estoque dele, você começa a juntar água. Na hora que esse estoque de glicogênio começa a se desfazer, você desincha também. Entendeu? Então, quando você come carboidrato, sua pressão arterial aumenta. Ela aumenta por dois motivos. Ela aumenta porque você come glicose e ela aumenta porque a glicose que você comeu faz aumentar a insulina e a insulina aumenta a retenção de sódio nos rins. Entendeu? Então,
e
o que
aí,
estoura...
A bomba pode estourar, né?
Aí a bomba pode estourar. E isso ao longo do tempo, tá, gente? Isso não é um dia, não. Isso é vários anos, a pessoa comendo farinha da hora que acorda, da hora que vai dormir, comendo muita farinha, comendo muito açúcar, suco de caixinha, essas coisas que sobe glicose, dá pico de insulina o dia inteiro, faz a pessoa comer o dia inteiro. Isso puxa água para dentro do seu sangue. O seu sangue aumenta.
Seguir a pirâmide alimentar é um problema, né?
É um problema. Você tem que comer igual os nossos ancestrais comiam. Os nossos ancestrais viviam à base de carne. Ninguém tinha problema renal.
Eu comentei aqui, MV, que quando a gente sai à noite, né, com amigos, eu evito falar que eu não quero alguma coisa porque eu estou fazendo dieta. Com o médico eu aprendi isso também. Porque ainda existe um preconceito com a low carb. Se muita gente acha que low carb é comer muita gordura, muita proteína. E não é isso. Então, quando eu ia em algum médico, ia com dor de ouvido e falava, eu faço low carb, a culpa era da low carb.
Da low carb.
Aí, o que, que eu sempre faço quando eu entro no médico? Eu falo assim, olha, eu mudei minha alimentação já há alguns anos, eu emagreci tantos quilos e eu agora só como carne, ovo, legume, verdura e fruta. Ah, que ótimo!
Ótimo!
Agora, se você falar a palavra low carb... Tudo que você sentir é a culpa da low carb. Então,
exatamente. Você tem que falar, eu tirei industrializado da minha dieta.
Exatamente.
E agora eu só
cortei
como...
Cortei açúcar e ultraprocessado. Aí você fala, isso está ótimo.
Para o médico que te pergunta sobre dieta, porque a maioria não pergunta, não.
É.
maioria dos médicos...
Silvana, a Silvana, meu irmão também, ele era bem obeso e tem só um rim. Vivia com a infecção urinária. Ouso dizer que pelo menos 3 vezes por ano ele tinha. Depois que começou a comer comida de verdade, exatamente o que a gente fala aqui, ele saiu da obesidade, emagreceu muito, tá? E não tem mais nenhum episódio de infecção urinária, nenhum. Ele também só tem um rim, tá? E ó, MV, a Silvana tá dizendo aqui, ó, minha insulina está 8, tá alta.
Já passou do limite já, viu? Não tá alta demais, não, mas já passou do limite e se você não cuidar, ela vai começar a piorar. Porque o limite da insulina é em torno de 6 a 7 milimols por litro. A sua já tá 8. Mas tá fácil resolver isso aí com low carb, você resolve ser rápido. Agora, tem que ser um estilo de vida. Low carb tem que ser um estilo de vida. Ela não é uma dieta temporária, uma dieta da moda que você vai fazer. Porque se você fizer low carb por uma semana, sua insulina desce. Se você voltar de novo a comer as coisas erradas, sua insulina sobe de novo. Entendeu? Você tem que ter um estilo de vida de comida de verdade. Não é temporário. Tudo que é temporário te dá resultado temporário.
Aí isso vem para a questão da Ju. Ah, mas é difícil. Aí você escolhe o difícil, né, Ju? Ou viver com a saúde metabólica comprometida, ou o difícil de comer comida de verdade.
Comentar isso, né? Ontem eu saí fazer uma consulta ontem. Aí cheguei lá na clínica, né? As meninas, nossa, você quer me ver? Você que faz low carb, não sei o quê. Aí começa, né? E eu fico na minha, não falo nada. Esse povo comenta. Você me vê que não sei o quê. Eu falo, sou você que faz low carb, sou eu mesmo. A minha dificuldade é o doce. Aí eu falo assim, é, tem jeito. Ah, não, mas é muito difícil, eu não consigo, não. Eu falo, beleza. A pessoa já falou que não consegue. Não tem nada que você fala aqui. Que existe técnica, que existe coisa que você pode fazer para a pessoa conseguir largar o doce.
O quanto você tentou, né? O que você fez? O quanto insistiu? O quanto perseverou?
Que quando você acerta a dieta, a vontade de comer doce diminui. Quando você aumenta a proteína, a vontade de doce desaparece. A pessoa não quer saber.
Não quer nem saber.
Não, ela não, já...
E às vezes a pessoa tem enxaqueca toda semana, mas isso não é difícil. Isso ela consegue conviver.
A pessoa já acreditou na história dela. Ela já acreditou que o problema dela é o doce. Não.
E a sentença final.
O problema dela é a dieta errada. A dieta errada é que faz ela ter vontade de doce. Aí ela pensa que o doce é o problema. Não, o doce, a vontade de doce é a consequência de um tanto de coisa errada. Aí a pessoa fala, o meu problema é o doce. Eu falo, é, tem como largar. Ah, não, mas eu não consigo. É muito difícil eu falar, então tá. Eu não rendo assunto, acho que a pessoa fica esperando. Eu falar, não, que não sei o quê. Antigamente eu fazia isso. Não, tem jeito sim, você consegue tal, não sei o quê. Hoje eu falo assim, tá bom. Ah, mas a pessoa fica até sem graça, ela assim... É, mas...
Você não vai insistir?
Não, eu não vou insistir. Eu falo, tá bom, você. É. Qual que é a dor que você quer? O que você acha que é mais difícil?
Olha só, só para aproveitar o gancho da MV.
Parar de comer doce, então...
O, desculpa, MV, o Fernando Fernandes, eu acho que eu já falei isso aqui, ele foi do Big Brother Brasil, pouco tempo depois que ele saiu do Big Brother, ele sofreu um acidente de carro, perdeu o movimento das pernas. Para muitas pessoas, ficar numa cadeira de rodas pode ser o fim do mundo, mas para ele não foi. Ele se tornou tetracampeão mundial de paracanoagem. Olha só, cadeira de rodas não fez ele desistir de nada. Cara, uma pessoa que não consegue dizer não para um brigadeiro, para um copo de refrigerante, para uma fatia de bolo, né, MV? Então, cara, o que você escolhe o difícil que quer, né? Então, ter um estilo de vida adequado, saber seu propósito, uma alimentação adequada vai ajudar muito, mas precisa querer, né?
Exatamente, você tem que entender. E uma coisa que as pessoas não sabem, elas estão sofrendo várias coisas, elas não sabem que as dores que ela está sentindo é por causa da alimentação, porque geralmente a pessoa só começa a sofrer mesmo quando ela olha para o espelho e vê que a barriga não está legal, quando as calças não fecham mais. Mas na hora que isso começa a acontecer, ela já está toda inflamada, ela já está com a glicada alta, com a insulina alta, já não está dormindo bem, já está, sabe?
Gastou a fortuna com remédio.
Está toda ferrada. É. Já está toda ferrada. E ela só está vendo muitas vezes o peso e olha lá. Mas muitas vezes aquilo não está incomodando tanto. É. Então, ela aqui, cara, a maioria das pessoas, infelizmente, só muda pela dor. Só quando a dor começa a ficar insuportável, ou a dor emocional, ou a dor física começa a ficar insuportável, é que elas realmente vão falar assim, é, não, agora que está doendo muito, eu acho que a dor de ficar sem o doce é menor do que essa dor que eu estou sentindo aqui. Aí ela tenta. Mas, assim, tem gente que nem assim. Mas a pessoa não
sabe. E é o que você falou, isso vai muito pela questão da obesidade. Assim, a obesidade, ela incomoda. Mas eu tenho amigas que são mais magras que eu, com a mesma idade, que tomam remédio para pressão alta, ou estão diabéticas, ou ainda sofrem com enxaqueca. E aí, a errada, a que não é saudável, sou eu, assim, porque eu estou com sobrepeso. Só que eu não tomo um remédio, nada. Né?
Não, e outra, a pessoa.
É um negócio interessante, a pessoa não enxerga esse tipo de coisa, né? Que está relacionado com a alimentação.
E como a pessoa não conhece nada desse universo low carb, não procura nem vir assistir uma live nossa aqui, ela não sabe que você pode começar a substituir o doce com açúcar por um doce low carb, que foi uma estratégia, por exemplo, que eu usei. Que eu era muito viciada em açúcar, muito. Eu não conseguia ficar sem doce. Hoje eu consigo ficar sem doce numa boa. Hoje, por exemplo, eu não comi doce nenhum hoje. Nenhum. Eu geralmente eu como, às vezes, um browniezinho carnívoro, né? Do pessoal que vende aqui em BH, aquele brownie que nem doce não é, não posso nem chamar aquilo de doce, porque ele é feito de frango. E é cacau, frango e tal, ele é muito pouco doce. Mas hoje, por exemplo, eu agarrada nos atendimentos aqui, não consegui, não deu nem tempo. Eu saí do almoço, nem senti vontade de doce, não. Peguei um cafezinho e vim só no café. Hoje não é boa. Então, assim, mas antigamente eu era muito viciada em doce. E os doces low carb foram uma super muleta para mim. Eu comia muito doce low carb, mas foi muito melhor do que comer muito açúcar. Para chegar num ponto que hoje eu consigo ficar numa boa, sem desejo, sem aquela coisa louca por doce que eu tinha antigamente. Tem ferramentas. O problema é que a pessoa, quando ela não se abre, quando ela fala, meu problema é o doce, eu não consigo. Eu falo, é, velho, você não consegue mesmo. Não é o doce, o problema é a sua programação mental que está completamente errada.
É verdade.
É uma mente de perdedor, você tem uma mente de fracassado. O que leva a gente para o sucesso ou para o fracasso é a nossa programação mental. É perder o medo de errar, é perder o medo de fazer as coisas, entendeu? Você não tem
que entender. Agora você falou uma coisa aí que eu acho que é importante assim, da gente ressaltar muito. É que a própria alimentação faz você não conseguir. Assim, eu já saí de nutricionistas antigamente achando que eu era uma pessoa fraca. Eu escutei de uma nutricionista assim, olha, vamos tentar mais um mês, mas se você não conseguir manter a dieta, vamos procurar ajuda psiquiátrica. Aí eu lembro que eu saí de lá arrasada. Falei, bom, além de gorda, eu estou ficando louca, porque eu, né, eu fiquei imaginando assim, é um problema mental que eu tenho, então. E hoje, quando eu comecei a fazer low carb, eu percebi isso. Se eu comer certo, eu não vou ter compulsão. Se eu deixar de comer açúcar, eu não vou ter vontade de comer açúcar. Então, não era eu que, não sou eu que sou fraca. Minha alimentação estava errada e não estava me deixando ser, assim, ter essa saciedade.
Isso era para ser um crime, sabia, Ju? Exatamente. Era para ser é igual um alcoólatra, cara, e continuar fazendo com que ele beba sempre um pouquinho de álcool e chamar ele de fraco porque não consegue parar. Cara, não, a culpa não é do alcoólatra, né? É a estratégia que não funciona.
Exatamente. Eu falei isso hoje com uma mentorada, hoje. Ela comprou a minha mentoria, e não fez, e sumiu. Eu tô esperando, beleza. Aí, hoje, foi hoje, ela me apareceu, hoje ou ontem, não sei, tô com a cabeça tão ruim. Ela me procurou e falou assim, aqui, eu não comecei ainda porque eu tô com medo de não dar conta. Eu tô assim, como que você tem medo de uma coisa que você nem conhece? Você não sabe como que é. Porque a pessoa tá vindo desse processo de receber dieta de pão integral, receber dieta de comer uma maçã com duas castanhas, uma dieta que não sacia, aquela dieta que você come o dia todo. É uma dieta que foi feita para você fracassar. Ela não
eu
sabe.
Eu acho até que para algumas pessoas funciona. Né? Eu acho que cada um tem que perceber isso. Agora, as pessoas que têm essa questão da compulsão, que já tentaram esse tipo de dieta e veem que o momento fracassa, tem que experimentar. Né? Eu sempre gosto de dizer, faz 3 meses bem certinho, que a gente começa a perceber a diferença.
Tem que perder o medo. Você não pode ter medo de errar, você tem que ter medo de não tentar. Porque o não você já tem. O fracasso você já está nele, você já está sentado no fracasso, amigo. Você já está sentado no fracasso. Se você não fizer nada...
Eu acho que a classe médica nesse ponto atrapalha. Porque qualquer médico, olha que eu já estou fazendo low carb, tem muito tempo. Qualquer médico que eu vou... comenta alguma coisa em relação a isso. É muito difícil você achar um médico que vai entender, que vai te ajudar nisso, sabe?
É difícil.
Que é o que uma pessoa comentou aí. A ureia estava alta, falou dessa questão da proteína. Você tem a questão do colesterol. O seu colesterol bom, ele aumenta. Muitas vezes o LDL aumenta também. E aí tem muito médico que fala, é essa dieta, você tem que parar com isso. Então é complicado. Se não tiver também um profissional que te oriente, você fica com medo, né?
Fica mesmo.
Esse é o problema.
É, mas vamos
e olha
lá.
Só, E olha só, sobre o doce, deixa eu só dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas todo ser humano adora doce, tá? Todo ele. Uns mais, outros um pouquinho menos. Mas não existe esse que não goste muito de doce, tá? Não existe.
Nosso DNA então foi feito para gostar de doce, porque doce significa energia. O nosso DNA está programado para viver na escassez. O nosso DNA não sabe que a gente está numa sociedade hoje rodeada por comida o tempo todo. Ele acha que a gente ainda está no meio do mato, passando fome. Aí, quando você come doce, ele fala, vai lá, continua comendo, continua, isso é energia. Por que que a gente fica louco com açúcar? Por que que quando a gente come açúcar, a gente quer mais? Por que que o povo, quando começa a tirar o açúcar, fica subindo pelas paredes de abstinência? Porque o nosso cérebro foi feito para gostar de coisas doces. Entendeu? Agora, um cérebro que não conhece coisa doce, não sente desejo por aquilo que não conhece.
MV, estamos na reta final, olha só, a Ana Paula, me adaptando a low carb, mas com alguns problemas, com adaptações na cozinha. Meu marido diz que não pode comer banha, então muitas coisas tenho que cozinhar com manteiga, tem problema? Ó, eu não vou me aprofundar, tá, MV? Deixa eu só mostrar aqui a tela. Tecnicamente, nem manteiga nem banha tem problema, tá? Então pode ficar em paz, tranquila. Mas eu quero sugerir aqui, ó. Assiste junto com teu marido, chama ele pra assistir.
Aí, aí, ó.
Opa, deixa eu só mostrar a tela aqui. Tá aqui, ó. Banha de porco. Vem aqui. Tem uma aula gigantesca aqui sobre banha de porco. Aproveite a outra aqui anterior, manteiga ou margarina, tá? Tá aqui no canal do YouTube do Atletas Low Carb. Tá bom?
Coloca o seu marido pra assistir junto com você.
É. Pega um torresminho.
Pode usar o azeite também, o óleo de coco em algumas, né, algumas receitas também dá certo, pra ir variando aí.
Mas a banha e a manteiga são os mais gostosos e os melhores. E mais barato. Mais barato. O azeite tá R$55 um vidro de azeite, velho. Que isso?
Com certeza.
A banha de porco é grátis. Se você comprar bacon, fritar o bacon, ele solta a gordura todinha. Você guarda a gordura do bacon num potinho e usa ela.
E ganha a banha de brinde.
Ganha a banha de brinde.
Verdade.
Pra gente encerrar, Liduína. Boa noite, Estévia. É muito ideal para substituir açúcar?
Excelente. Pode usar, sem medo. Agora coloca Ju. Pouco.
Tá? Pouco. Ju. É. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por compartilhar aqui. Você viu que a repercussão foi muito bacana, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Ju.
Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Sempre aprendo muito com vocês, né? A gente se fala pouco, mas eu estou sempre acompanhando vocês dois aí. Todos os passos, as dicas. Eu gosto muito de vocês dois. É um prazer estar aqui.
Tamo valeu, junto. MV. Valeu, show de bola, MV.
Foi chega top batendo aqui. Galáxias. Uhul! Ok, Ju.
Bom demais,
rapaziada,
gente.
Beijo no coração, boa noite, bom final de semana, tchau, tchau e até a próxima.
Obrigado. Falou.